14 horas do dia 23 de abril de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do nobre vereador, doutor Delano, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso, como também do vereador Roger Viegas, que proceda à leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Boa tarde a todos. Essa passagem da Bíblia, ela é muito conveniente e oportuna no dia de hoje. Ela fala sobre a mulher adúltera e marcada aqui pelo meu colega, pastor Márcio Vinícius. Dirigiu-se Jesus, não foi a gente não, que acha que pode não, quem dirigiu-se foi Jesus, para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus. Normal, né? Como disseram nas redes sociais, ó. Mas agora sofisticado. Disseram dessa forma para Jesus, ó. Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na sua lei que a apedrejássemos essa mulher. Jesus foi então, olhou para eles, abaixou a cabeça e perguntou: quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Assinado, Jesus.
Lei Orgânica do Município, artigo 23. A administração pública direta e indireta do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e transparência e aos demais princípios constitucionais.
Agradecemos a importante participação o vereador Dr. Delano e também do novo vereador Roger Viegas. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre 2019. Ricardo Moreira Nolasco. Assunto: obras e melhorias realizadas em Ermida. Deferido. Expediente do Executivo. Projeto de Lei AM 024-2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócio o crédito especial do montante de R$10 mil, de 22/4/2019. Autoria: Executivo Municipal. Corre para votação. Maioria simples. Projeto de Lei EM 025-2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública e na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito adicional no montante de R$2.017.190,14, de 22/4/2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum da votação, maioria simples. Do Legislativo. Substitutivos 2 ao projeto de lei de número CM03-2018. Dispõe sobre as atividades de pipoqueiro, vendedor de algodão doce e engraxate no município de Divinópolis, com patrimônio histórico-cultural da cidade e da outras providências, de 17/4/2019. Autoria, vereador Sargento Elton. Ofício SEMAD 034 de 2019, de Mário Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitação, para o vereador presidente Rodrigo Caboja. Prefeitura Municipal de Divinópolis, agenda de licitações 22 do 4 de 2019 a 26 do 4 de 2019. PL 29 de 2019, tomada de preço 01 de 2019. Contratação de empresa para elaboração de projetos complementares, fundação, estrutura de concreto, instalação hidrossanitárias, drenagem e escoamento de águas pluviais, instalações elétricas e sistema de prevenção de descarga atmosférica, instalações telefônicas, TV, sonorização, rede lógica, comunicação de dados, refrigeração, prevenção e combate a incêndio para a construção da Escola Municipal Darcy Ribeiro, com base no modelo da pró-infância do Fundo Nacional da Educação. Tipo 1, conforme planilha anexa e termo de referência. PL 75-2019, pregão presencial 044-2019, aquisição de materiais elétricos e equipamentos de informática diversas para reforma de imóvel da nova sede do SEMA, Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Comunicação de número 181 de 2019, da Copasa, à Câmara Municipal de Divinópolis. Prezados senhores, visando atender a portaria de número 2914 de 12 de 12 de 2011 do Ministério da Saúde, informamos o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chácaras Belo Horizonte e Lago das Roseiras, durante o período de 1 de 3 de 2019 a 31 de 3 de 2019. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Liro Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Ofício SEGOB 465-2019. Ofício 358-2019, SEMED. Requerimento 094, Janete Aparecida. Ofício 219 de 2019, Censur. Requerimento 041 e 042 de 2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 359 de 2019, Censur. Requerimento 117 de 2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 357 de 2019, Censur. Requerimento 087 de 2019, vereador Edson de Souza. Atenciosamente, Claudinar de Mesquita Júnior. Ofício SEGOB 466 de 2019. Ofício 406 de 2019. Indicação 142 de 2019. Vereador Prince Júnior. Ofício 408 de 2019. CETRANS. Indicação 196 de 2019. Vereador Nonato Ferreira. Ofício 461 de 2019. CETRANS. Indicação 264 de 2019. Vereadora Janete Aparecida. Ofício 263 de 2019. Censura. Indicação 266. Vereadora Janete Aparecida. Ofício 407 de 2019, CETRANS, indicação 301, vereador Nigo do Buriti. Ofício 410 de 2019, CETRANS, indicação 303 de 2019, vereador Edson de Souza. Ofício 405 de 2019, CETRANS, indicação 314 de 2019, vereador Edson de Souza. Ofício 079 de 2019, CEMAG, indicação 336 de 2019, vereador Nigo do Buriti. Ofício 407 de 2019, CETRANS, indicação 301 de 2019, vereador Nigo do Buriti. Ofício 407 de 2019, indicação 301, Nigo do Buriti. Ofício 080 de 2019, CEMAG, indicação 338 de 2019, Nigo do Buriti. Ofício 81 de 2019, CEMAG, indicação 416 de 2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 450 de 2019, CETRANS, indicação 367 de 2019, vereador Roger Viegas. Ofício 366 de 2019, Censur, indicação 292 de 2019, vereador Josafá Anderson. Atenciosamente, Cleodinário de Mesquita Júnior.
Senhor presidente, sem mais um momento. Solicito também, senhor secretário, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Indicação de número 518-2019. Solicita a possibilidade de instalação de um quebra-mola na rua Maria Batista, entre a rua Paraíba e a linha Ferro, no bairro Rancho Alegre. Vereador Demir Silva. Indicação de número 519-2019. Solicita a instalação de braço com luminária na rua Laô Coelho, em frente ao número 21, no bairro Serra Verde. Vereador Demir Silva. Requerimento de 173/2019. Solicita à Procuradoria-Geral do Município informações sobre as ações interpostas contra o município de Divinópolis nos últimos 5 anos, devendo conter o número do processo, objeto, se houve apresentação contrária ao município, se houve apresentação de razões de apelação e em quais ações os acórdãos foram favoráveis ao município. Aproveitamos para solicitar informações sobre a adoção do procedimento para correção dos fatos motivadores das perdas e das ações interpostas. Se a distribuição de ações entre as procuradorias é igualitária, sobre o quantitativo mensal recebido por cada um dos procuradores e se os honorários de subcumbência são revertidos aos cofres públicos. Vereador Ademir Silva. Requerimento de número 176/2019. Solicito o setor competente cópia integral do contrato 04/2014, processo licitatório 325/2013, bem como todos os aditamentos realizados e do contrato 7/2011, processo licitatório 519/2010, ambos com a empresa Livre Construtora Limitada, também com todos os aditamentos realizados. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 400/2019. Solicito à administração a possibilidade de realização de uma pavimentação asfáltica na rua Bom Sucesso, no trecho entre as ruas Dolores de Aguiar e Rabelo, do bairro Interlagos e a rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, em Divinópolis. Vereador César Tarzan. Indicação de número 401/2019. Solicito à administração a possibilidade de realização de uma pavimentação asfáltica na rua João Severino de Azevedo, no trecho entre as ruas Brigadeiro Cabral e Avenida Ayrton Senna, no bairro Interlagos e Nossa Senhora das Graças, em Divinópolis. Vereador César Tarzan. Indicação de número 402/2019. Solicito à administração a possibilidade da realização da pavimentação asfáltica nas ruas Maria das Dores, no trecho entre a rua Maria Joaquina e Brigadeiro Cabral, no bairro Antônio Fonseca Filho, Nossa Senhora das Graças, em Divinópolis. Vereador César Tarzan. Moção congratulatória de número 40/2019. Ao primeiro sargento da Polícia Militar, Vantuil Luiz da Silva, vereador Dr. Delano. Indicação de número 256/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica e poliétrica na rua Rubi, número 193, esquina com a rua Bocaiúva, no bairro Niterói. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 257/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação limpeza e capina no campo, laterais e proximidade do campo do futebol do bairro Vila Romana. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 283/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de patrulhamento em toda a extensão da rua Embuia e rua Mangueiras, nas proximidades do número 171, no bairro Jardinópolis. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 486/2019. Solicito instalar urgentemente um redutor de velocidade quebra-molas na rua Itutinga, no bairro Bom Pastor, próximo ao Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, conforme imagem anexa. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 160/2019. Solicito documentação constando o contrato de cessão do espaço celebrado entre a Prefeitura Municipal de Divinópolis, o Governo do Estado de Minas Gerais, para uso do Divinópolis Tênis Clube, DTC. Ademais, através da presidente atual do clube, Verlane Aparecida Barbosa, que nos seja encaminhada as prestações de contas do referido clube, bem como as auditorias realizadas pela Prefeitura Municipal de Divinópolis desde o ano 2012 até a atual data. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 161/2019. Solicito todos os documentos acerca do processo administrativo licitatório 162/2018, realizado pela Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informações, bem como o contrato e outros pagamentos realizados em razão do tal processo de serviço. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 174/2019. Solicito nos enviar, em atendimento à Lei Municipal 5.207/2001, documento de todas as prestações de contas realizadas pelo Divinópolis Tênis Clube, DTC, desde o ano 2012 até a data atual. Ademais, lembre que o DTC é Sociedade Civil declarada de Utilidade Pública através da Lei Municipal 1305/1977. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória de número 041/2019. No dia 25 de abril de 2019, a Escola A Vida. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar de número 023/2019. Pelo passamento de José de Oliveira. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM 415/2019. Solicito serviço de capina e limpeza do mato muito alto, na Avenida 21 de Abril, entre Além Paraíba e Rua de Minópolis, no bairro Santa Clara, vereador Janete Aparecida, indicação de número CM440-2019. Solicito o serviço de capina e limpeza na Avenida Beira Alta, próximo à Escola Estadual Sagrado Coração, no bairro São Luís, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM441-2019. Solicito a Secretaria Municipal de Educação a destinação de mais profissionais educacionais nas escolas municipais, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM157-2019. Solicito a Secretaria de Educação informações sobre o número de engenheiros, servidores de carreira com aptidão para projetos de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, para segurança estrutural, técnica e organizacional dessas escolas. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número 159-2019. Solicita ao órgão competente informações do qual valor licitado para fornecimento de cilindros de oxigênio do município para o ano 2018 e para o ano 2019, bem como quais as empresas vencedoras. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM163-2019. Solicita à Secretaria Municipal de Educação informações sobre os motivos da Escola Municipal Ourives Batista Leite, no bairro Ipiranga, não foi tipificada como CMEI. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CMEI. Requerimento CM164-2019. Solicita a Defesa Civil análise do laudo técnico da estrutura do viaduto Francisco Machado Montijo, ponto de esplanada, acesso deste bairro ao centro. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM165-2019. Solicita ao órgão competente informações sobre qual o número de professores contratados para nas escolas municipais neste ano de 2019. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM166-2019. Solicita informações sobre os motivos da não contratação da equipe mínima multidisciplinar para a Escola Municipal Raio do Sol, no bairro Bom Pastor, e o Centro de Apoio e Atendimento Especializado, Especial Professora Maria Fernanda Azevedo, no bairro Santa Clara. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM167-2019. Solicita a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública situação no estudo para extensão da linha de ônibus 4142 para atender o residencial de Vinópolis, no bairro Candidez. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM168-2019. Solicito cópia do contrato de seus aditivos de prestação de serviços firmado com a empresa responsável pela construção da estação de tratamento de esgoto do bairro Copacabana. Vereadora Janete Aparecida. Moção de pesar de número 024-2019. Pelo passamento de José Anastácio Gonçalves, vereador Marcos Vinícius. Indicação 449-2019. Que seja encaminhado ao senhor Galeu Teixeira Machado para que seja realizado manutenção, patrulhamento e cascalhamento da estrada que liga Lava Pés ao Inhame. Bifurcação esquerda, estrada de acesso ao Cacoco de Cima e rodovia MG-050, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 450-2019. Para que seja realizada a limpeza da rua Francisca Cândido de Jesus, entre a rua Brasília e o córrego Belvedere, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 451-2019. Para que seja realizado o estudo de viabilidade para implantação de quebra-molas na rua Marquês de Olinda, entre a rua Piauí e Avenida Paraná, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 509-2019. Solicito reparo de boca de lobo realizado na rua Pains com rua Rio Grande do Sul, no bairro Vila Cruzeiro. Vereador Renato Ferreira. Requerimento de número 175-2019. Solicitação de informações sobre o andamento dos processos licitatórios para a construção da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, no bairro Niterói, CMEI do bairro Candelária e CMEI do bairro Jardinópolis. E se os recursos liberados já se encontram depositados na conta da Prefeitura. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 466-2019. Solicito com o máximo de urgência a possibilidade de limpeza do bueiro localizado na rua Guajajaras, entre a rua Carijós e Marajós, no bairro Icaraí, nesse município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 467-2019. Solicito com o máximo de urgência, melhoria no trânsito do cruzamento na rua Sergipe com a Avenida Antônio Olímpio de Moraes, no bairro Centro, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 468-2019. Solicito com máximo de urgência uma operação de tapa-buraco na rua José Teodoro Ferreira, em toda a extensão, no bairro Padre Eustáquio, vereador Roger Viegas. Indicação de número 366-2019. Que seja providenciado a poda de árvores da Praça Governador Benedito Valadares, Praça Santuário, no centro de Divinópolis, vereador Sargento Elton. Indicação de número 369-2019. Solicito que seja providenciada a limpeza da vegetação do Campo Salgadão, rua Inhazinha Epifânio, bairro São Sebastião, vereador Sargento Elton. Indicação de número 466-2019. Solicito que seja providenciada a limpeza da vegetação e capina na rua Levino Eustáquio Paim, bairro Nossa Senhora das Graças, próximo ao posto de saúde de Nossa das Graças, vereador Sargento Elton. Indicação de número 428-2019. Solicito que seja feito o patrulhamento na rua Benedito Maria Peçanha, no bairro Maria Peçanha, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 429-2019. Solicito que seja um estudo sobre o aumento do diâmetro da rotatória localizada na Avenida Gabriel Passos, com Dolores Aguiar, na rua Antônio Fonseca, no bairro Interlagos, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 453-2019. Solicito que seja feita a limpeza e patrulhamento dos quatro ruas da comunidade Chacras Campo Grande, localizado logo após Lagoa do Souto, na estrada que liga de Divinópolis à Carmo do Cajuru, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 462-2019. Realização de serviço de tapa-buraco na rua Alzira Fonseca, Lavínia Fonseca e Rua Bolívia, até a rua Boston, no bairro Santa Rosa, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradeço a importante participação do nobre secretário, vereador do PSDB, Renato Ferreira. Eu convido o tribuno, senhor Ricardo Moreira Nolasco, que irá falar sobre as obras e melhorias realizadas em Ermida. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 e 270 do Regimento Interno desta Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da Tribuna Livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Seja muito bem-vindo, senhor Ricardo Moreira Molasso.
Boa tarde, Câmara. Boa tarde, mesa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Eu queria estar aqui hoje dando alguma boa notícia, ou pelo menos um pouco alegre, para a situação que se encontra no bairro Jardim Primavera, situado no distrito de Ermida. Mas, infelizmente, está o caos. Aquele bairro está abandonado. Foi largado às traças. Decorrente, eu também venho agora mediante agradecer o Sargento Elton por ter feito o convite para a gente, convidando a Central de Usina a comparecer na nossa reunião para se explicar o motivo do atraso, a qual não compareceu, não deu nenhuma informação cabível pelo motivo que eles não foram e deixou o povo mais uma vez à mercê das dúvidas e do que pensar da forma que quiser, já sabendo que é uma obra esperada há anos por aqueles moradores. Segundo, essa obra teve início, a placa foi colocada, dando início, em 2017. Foi começada em 2018 e foi largada em novembro de 2018. Estamos no vácuo, sem saber o que pensar, porque a acessibilidade do bairro está horrível. E, de repente, quando chega a deparar com as demais coisas que acontecem, vemos que toda a rede fluvial, o esgoto que foi feito no bairro, está sendo jogado dentro de um córrego. Então eu queria que a Câmara olhasse isso com carinho, olhasse a nossa área ambiental, porque, querendo ou não, lá tem árvores que é tombada, como os pés de caqui. E também quero também agora advertir que está dentro do assunto, obras e melhorias. Obra e melhorias, a qual não está tendo, a qual a Ermida inteira está largada. A qual, nessa tribuna, que é a Tribuna Livre, que foi usada para falar sobre essa obra, eu fiz, eu faço. Então eu venho te cobrar, que você assumiu essa obra. Por que o motivo que essa obra está largada? Porque não temos respostas. Porque o povo lá está padecendo. Sabemos que com chuva é impossível entrar no bairro. Já teve gente que teve a inibição de ser atendida pelo SAMU, porque o SAMU não conseguiu entrar no bairro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que está fazendo com a Ermida. Então eu peço com carinho que olhasse para aquela cidade. Que para mim que não é uma cidade, é um distrito. E lembrando que há mais de 30 anos, há moradores sim naquele bairro. Havia um clube sim, corrigindo o que foi dito sobre aquele bairro. Aquele bairro necessita de obras com urgência. Obras não só de pavimentação. E também dentro também dessa emenda, falando sobre obras melhorias, eu tive que pagar um calçamento no valor mais de R$2.000 na minha porta. Um direito meu de ter infraestrutura, eu tenho que pagar por ele. E o meu PTU está valendo de quê? Aonde está indo o meu dinheiro e o dinheiro da povo daquele bairro? Isso é um absurdo. Um cidadão não poder sequer gritar pelos seus direitos, eu não vou me anuir a isso. O que eu tiver de falar, eu assumo total responsabilidade, porque eu não concordo com o descaso ou com qualquer forma que inibe qualquer cidadão vir aqui e gritar os seus direitos. Então eu venho cobrar dessa seguinte forma, porque há vídeo comprovatório que a pessoa assumiu essa obra, o assaltamento do bairro. Eu te pergunto, senhor presidente, cadê essa obra que não está conclusa? Eu tenho foto que mostra os buracos que abriram. Está sendo dinheiro jogado pelo ralo. Sendo dinheiro jogado pelo ralo. Não tem obra. Não tem obra. Aquele bairro está largado. É uma falsa obra. Eu faço uma denúncia. É uma falsa obra. Fez lá um lençol de asfalto, de pinche, que está começando a abrir de novo. Do que vale? Para que esse dinheiro foi investido, então? Será o quê? Será mais gastos. Mais gastos no orçamento da prefeitura. Entramos em contato com a prefeitura não se posiciona. Senhor Galileu, toma postura de administrador, de um gestor coerente e correto. Nos dê explicação sobre essa obra. Câmara, eu peço aos vereadores, com total respeito a vocês, nos ajude, porque está incabível, inaceitável aquele bairro. Não só o bairro, porque eu tive a oportunidade de poder pagar a minha porta, que é um absurdo. E os moradores que não têm condições? Eu pergunto. E os moradores que não têm essas mesmas condições vão ficar padecendo? Só por quê? Isso aqui não é pela minoria? Cadê os lutadores da minoria neste momento? Vão deixar eles na poeira, na lama? É isso mesmo? Então, eu peço à mesa de presidência da Câmara, os vereadores que tomam posição sobre isso, que olhem o nosso apelo, porque, assim, não dá mais, é uma empurração para qualquer lado, ligamos para todos os setores responsáveis, porque senão eu vou ter que tomar medidas cabíveis, vou ter que procurar o Tribunal de Contas, o que for necessário para ter a melhoria do meu bairro, porque é de um direito meu, de todos ali que moram. Isso está um absurdo, porque da última vez que foi falado, somos coibidos de falar, não podemos. Hoje eu tive que deparar de manhã com uma situação muito triste de um cidadão. Falar, você vai lá falar? Você é louco? Olha o ponto que o cidadão chegou de achar que não pode, que não tem o poder, a voz dele não vale aqui. Não vale neste momento. Pois assim, começa a partir de mim e eu espero que faça um efeito dominal para cada morador. Vim protocolar o seu pedido, cobrar aqui nessa tribuna, que eu sei que vocês vão ser coerentes de olhar com respaldo sobre essa situação, sobre o acesso de Ermida, que também está inaceitável, o acesso nos bairros, que também está inaceitável, o nosso córrego, que está sendo acabado, destruído por uma mal obra que foi feita pela Copasa, jogando todo o esgoto nesse córrego, e que quando chove, aqui dali alaga e sobe um cheiro horrível. Porque mataram-se um córrego, uma água potável, uma nascente. Então, até quando teremos obras mal feitas aqui em Divinópolis? Até quando permitiríamos que qualquer coisinha, os tal buraco então, sem falar uma vergonha. É uma vergonha. Nem eu que não mexo com isso, eu acho que eu tampo o buraco melhor que a empresa que foi lá prestar o serviço. Porque joga uma coisinha, não passa o compressor para comprimir o asfalto e está abrindo tudo de novo. Então, como outra vez eu vi, eu assisti na Câmara, que ia ser cobrado o tapa-buraco, ia ser fiscalizado, espero que fiscalize também a área de Ermida. Lembrando que a cidade, ela é mais velha, o distrito é mais velho que a própria Divinópolis. O nosso cemitério está largado, está às traças, há um índice imenso de escorpião. Qualquer obra que vai se fazer lá, na hora que se tira os moradores estão sofrendo com o escorpião. Qualquer limpeza, qualquer obra que vai fazer, então eu também queria que olhar sobre esse cemitério, que se eu não me engano, se eu estiver enganado, pode me corrigir, acho que tem mais de 110 anos, ou muito mais, que pelo povo que eu li, é um dos cemitérios mais velhos, foi construído na época de escravatura, dos escravos. Então, em outra forma também que eu queria abordar, sobre obras nas comunidades. Gente, para entrar em cada tipo de comunidade, não tem como, fica inibido. A poeira é demais. Outro dia eu tive que parar no pronto-socorro por causa de poeira. Poeira, eu estou comendo poeira. E há 2 anos atrás, fizemos, em protesto ao assalto, que nunca saía do papel, um bloco chamado Poeira. Esse bloco foi criado em protesto. Porque o que estava acontecendo lá era só poeira. Era só poeira. Então fizemos esse bloco. Terminou? Ah, tá, obrigado. E por isso eu venho encarecidamente pedir a todos. E também eu venho cobrar também da seguinte forma. Eu não aceito ser inibido, ter o meu direito, seja por ele quem for, de falar e de cobrar. Porque eu votei. E eu quero lembrar ao meu representante que eu votei. Eu te falei que eu não sou eleitor de votar e esquecer. Eu vou e cobro. Então eu cobro você como vereador, senhor Cabode, que você tomasse providência sobre isso. Como seu eleitor, eu te avisei. E queria a coerência também de muitos vereadores que pudessem também ouvir seus eleitores. Que às vezes a opinião deles não pode valer, mas se for observar bem, terá esse valor sim. Terá esse valor, porque vocês só estão aqui porque eles estão confiando, depositando a fé dele em vocês, porque estão cansados de sofrer, como eu estou cansado de sofrer, como Hermílio está cansado e Divinópolis está cansado de sofrer. Então coloque a mão na consciência, eu sei que não é fácil, há todo um processo, há todo um respaldo sobre isso. Eu não estou aqui dando ataque de veneta, recapitulando, veneta, ataque de loucura, como muitos veem. Não quero agredir mais de ninguém e não quero me posicionar achando que eu posso ter algum tipo de benefício. O meu benefício é o meu direito, como cidadão, como pagador de impostos. Esse é o meu benefício, de ter o meu bairro bem estruturado, que é direito, é carta magna, infraestrutura, o município, a Câmara, a Prefeitura, ela tem o dever da infraestrutura. Para quem não sabe, é a lei que me criticou, foi no meu Facebook, falou que os moradores não têm condições de pagar pelo calçamento. O problema era dele, não é problema. É problema da Câmara e da Prefeitura. Então, quando você for pronunciar essas palavras no Facebook, tentar me otorgar, tente pensar que é uma obra cabível a cada cidadão desse estado, dessa cidade. E no mais, quero dar os parabéns ao vereador Delano sobre o seu ato de humanidade.
Eu posso não concordar com uma só palavra do que você disse, caro Ricardo. Mas enquanto presidente desta casa e defensor da democracia, eu respeito e defenderei sempre o seu direito de se expressar. Gostaria de dizer a Vossa Excelência, que não morava aqui, que você mora em Belo Horizonte, que aqui lá era um favelão. Depois de 6 anos, eu iniciei as obras lá. Vocês estão esquecendo que eu fiz o esgoto sanitário. Você pagou, sim, 2.000 e poucos reais. A sua casa é uma casa diferenciada, de esquina. E todo o calçamento em Divinópolis, ele é feito em parceria. Eu viabilizei, só para o senhor ter conhecimento, mais de 10 quilômetros de calçamento, com o único vereador na história, 10 quilômetros, até o Cacô, que eu calcei em parceria. Os moradores, a prefeitura entrava com as pedras, só a título de esclarecimento, com as pedras, com a máquina, e vocês pagaram realmente o pó de minério e a mão de obra. Só para título de esclarecimento. Gostaria de esclarecer também que, infelizmente, a obra parou. É o único bairro que tem obra, é o melhor bairro hoje de se morar, é o bairro Jardim Primavera. O asfalto não colocou, a não ser que a gente, Ricardo, faz uma macumba e levanta o homem que está enterrado lá em Conceição do Pará. Ele faleceu, isso está inventário. Se a gente der conta, doutor Delano, de levantar ele do cemitério para ele iniciar as obras aqui, então isso demanda um tempo, sabe, Ricardo? Vai para o segundo lugar caso a mulher desista, que quinta-feira ou sexta a Caixa estará aqui na casa, com todos os vereadores, para falar de todas as obras. Esclarecer também a presença ilustre, que hoje nos dá a honra aqui do presidente do bairro, no qual não tem uma boa convivência, mas para lhe dizer que esse dinheiro que Vossa Excelência fez a denúncia no Ministério Público, não tem nada a ver com o PAC, isso é uma emenda que este vereador viabilizou, tudo que tem naquele bairro, foi eu que viabilizei, seus ingratos. Com a palavra, vereador Delano.
Boa tarde. Gente, eu tinha que me pronunciar, né? Eu sou empregado do povo, e aí a gente tinha que pronunciar, porque a imprensa divulgou, como divulga, faz parte do dever da imprensa, as coisas que a gente faz aí no decorrer do mandato da gente, né? E a imprensa não teve culpa alguma, ela fez o papel de imprensa. A imprensa divulgou, há pouco tempo, um salvamento que eu fiz num sábado, que eu estava num bar ali no Interlagos, e eu entubei um paciente. A imprensa divulgou isso. Assim como divulgou outras coisas também. Mas dá muito mais compartilhamento e muito mais moral é quando a gente faz alguma coisa que interfere no íntimo da pessoa. E falar, ou pelo menos, né, demonstrar que a gente é a favor de todo mundo, isso aí dá 300 compartilhamentos e um monte de tradução. Então, eu tinha que dar satisfação para você que está em casa. Porque eu sou seu empregado, eu estou seu empregado e sou meu empregado também. Eu tinha que dar essa satisfação. Eu tinha que te dar essa satisfação para todo mundo que está nos ouvindo por essa tradução aí que as pessoas puseram, cada uma na sua cabeça. E eu queria começar falando, que não são palavras minhas não, é de Jesus Cristo e segundo Lucas, né? Eu vou repetir. Olha o que ele falou, não fui eu não, tá? Depois tem que questionar, são as palavras de Deus. Tá aí. Que dizes, uma mulher adúltera foi julgada na frente de Jesus Cristo, porque o povo testava Cristo a todo momento. Todo momento testava ele. E aí uma mulher adúltera foi julgada na frente de Jesus Cristo e todo mundo, os escribas da época, olharam para Jesus e perguntaram para ele assim, o que dizes tu disso, Jesus? Eles queriam passar um aperto em Jesus porque pegou a mulher em adultério e naquela época já, há mais de 2000 anos atrás, o adultério era crime de apedrejamento. Jesus pegou o dedo, começou a desenhar na areia e todo mundo olhando para ele e ele não vai ter resposta e agora nós pegamos Jesus Cristo porque ele não tem resposta para me dar, vamos apedrejar. E ele mexendo na areia, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você só via pedra fazendo assim, ó, tuf. 2019 anos passaram. Passou 2019 anos. Precisou pregar na cruz. Precisou de um monte que estava aqui, ó. Tinha um ladrão aqui. Precisou. Herodes já tinha lavado as mãos. Pilatos também. Virou para o povo, que é nós. Falou assim, ó. Esse ou esse? O povo, há 2019 anos atrás, falou assim, mas é claro que é esse, o ladrão. Esse, ele fala que é rei. Vamos fazer isso com ele, ó. Faz favor de fixar a imagem, porque quem manda é ele. Tem gente que acha que manda. Quem manda é ele. 2019 anos se passaram. E até hoje as pedradas são dadas. Puf, eu atiro. 2019 anos passados. E eu fiquei impressionado, porque eu não tive nenhuma agressão. Sabe por quê? Porque, às vezes as pessoas não sabem, aqui nós já fizemos campanha para levar roupa para a UPA, chegou um ponto, o pessoal que está na UPA fala assim, não precisa fazer mais não, já está suficiente. Aqui, no consultório, eu atendo há mais de 20 anos, toda sexta-feira, de 11 ao meio-dia, gente que não pode pagar.
Há mais de 20 anos, vai um saco de remédio, um mês para um asilo e um mês para Floramar. Porque são todos gente, seres humanos. Há mais de 20 anos, quem não pode tem atendimento. Há mais de 20 anos, a gente trabalha como médico nessa cidade e divulga a palavra de Deus. Há muito tempo, eu frequento todos os lugares. Padre Fábio de Melo falou, e o infelizmente não está aqui, mas ele está na casa. Aqui nós temos alguns pastores, e eu queria que os nossos padres, os nossos pastores, fossem a essas pessoas que falaram lá embaixo, umas me julgando pedra, e outras chamassem essas pessoas de novo. Domingo foi Páscoa. Domingo nós estávamos todo mundo ajoelhado na igreja ou em qualquer templo católico ou evangélico, agradecendo a Deus, pela ressurreição. E a turma do Facebook mandando vídeo sem base. Ô Delano, eu discordo plenamente do presidente dessa casa, plenamente. Mandando vídeo lá do Quintino, vereador. Vem cá, aqui não tem puteiro, nem queremos bombom, nós queremos tampar buraco. O dia que você vê um vereador tampar buraco, o dia que você vê um vereador fazer asfalto, vai no Ministério Público, porque o vereador não faz asfalto não, ele não tampa buraco não, ele não faz obra não. Não faz não, não faz. Vereador sabe o que faz? Lei. E sabe quem que faz cumprir a lei? Nem isso nós estamos fazendo. Tem um poder acima da Câmara Municipal e que ninguém está questionando esse poder. Tem lei aqui a dar com pau assim, ó, de um lado e do outro. Então, o colega falou mais de 8 mil. Então, aonde houver um ser humano, aonde houver, seja do carrapateiro a com, olha a distância, eu vou estar. Aonde houver um sangue, eu vou estar. Eu não vou desistir do ser humano. Eu não vou desistir. E eu fui naquela casa, como já fui, vou na UPA, como tive um vídeo com 38 milhões de acessos, eu mandando abrir as portas da UPA e mostrando a vergonha daquele lugar, de nada adiantou. Como já fui fazer vídeo também em um monte de outras casas, e você sabe por que esse foi polêmico? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de encarar a mais antiga profissão milenar, a prostituição. Que tem uma lei parada em 2012 no Congresso Nacional. Sabe por quê? Não dá voto fazer o que eu fiz. Aliás, tira voto. Fazer o que eu fiz, tira voto. Por que tira voto? Porque ninguém quis me ouvir antes, ó. Hoje eu vou pôr um ponto final nisso. Mas eu tenho obrigação com você, quando vocês estão aqui também. Eu tinha que dar uma satisfação. Sou empregado, vocês, eu tinha que dar. Mas o tempo que eu fiquei ali, e aquele bombom ciumentos, fiquem tranquilos, eu tenho bombom para todo mundo. É uma forma de evangelizar, gente. Aqui o ovo de Páscoa é uma forma de evangelização. E no momento que eu estava naquela casa, e eu vou em qualquer casa que me chamar, qualquer casa que vocês me chamarem, se tiver um ser humano, eu vou. Porque eu ainda acredito no ser humano. E não vai ter essas 300, 400 ou 500 pessoas que um colega falou assim, você acha que isso foi mais positivo ou mais negativo? Eu vou informar para você, população. 50%. Eu estou horrorizado com 2019. Não houve arrependimento desse ato. É mentira. Não houve. Como que vocês têm coragem de lançar mensagens no Facebook denegrindo pessoas, seres humanos? Tenham caridade. Pratiquem a caridade. Faz isso que eu faço todo dia. Pratiquem a caridade. Tirem o preconceito de lado. Toda casa, Deus entra. E Deus prefere muito mais entrar na casa onde o nome dele é muito menos falado. Entre uma igreja e uma boate, Jesus Cristo preferiria uma boate, porque na igreja as pessoas já têm ciência da excelência de Jesus, e na boate
o povo ainda precisa de ter mais ciência naquele local. Então Deus estava muito mais presente nos locais que falam muito menos dele. Ele está em todo lugar, mas aonde ele se fala muito menos de Deus, ele está muito mais presente. Eu queria que a gente falasse mais. E outra coisa que eu estava fazendo ali, e talvez voltarei, eu estava fazendo saúde pública, colegas. Eu estava lá pedindo, saúde pública, você sabe o que era? Se ali é ou não, porque eu não vi uma placa, da entrada à saída, escrito qualquer tipo de coisa, oferecendo para fazer, como faz, tá? Os maus, as más índoles, nas escolas, mais 2 minutos para conclusão, como eu faço nas escolas, como eu faço no presídio Floramar, prevenindo, falando sobre doença sexualmente transmissível, isso é saúde pública. Eu faço em presídio, eu faço em escola, eu faço ali na rua, e eu vou fazer. Só vão conseguir tirar a minha esperança de dias melhores o dia que o espírito que está aqui, evoluidíssimo, sou muito evoluído. Olha aqui, não é esse branco não. Não sei se dá para ver aí de sua casa. Eu transcendo luz. Olha para você ver que bacana. Eu vou chegar até mais para cá, ó. Energia boa para vocês, ó. Energia boa. Eu estou até arrepiado, porque eu sou um católico espiritualista. Eu só tenho coisa boa para te dar. Eu só consigo emitir raios de luzes brancas, cheio de energia para vocês. E aonde tiver um ser humano, eu vou estar. Foi a melhor Páscoa da minha vida, pelos dois extremos. Por tanto coisa desnecessária, do apedrejamento, da falta de arrependimento, que mentira, ninguém arrependeu de ter matado esse homem, porque continuaram apedrejando. Essas mulheres não são filhas dele? Não são irmãs de vocês, não? São filhas de padrasto? Não. Somos todos filhos do mesmo pai. E, portanto, somos todos irmãos. Queiram vocês ou não. E a outra Páscoa maravilhosa foi que meu pai gastou 80 anos. Nunca tinha me abraçado, nem escrito um bilhete. Ele gastou 80 anos para escrever um bilhete e não teve coragem de me entregar. Pediu ao meu irmão que entregasse. E no bilhete do meu pai, que ele gastou 80 anos para escrever, ele escreveu, não vai dar tempo, mas ele falou a seguinte coisa: que os anjos nas alturas toquem trombetas. Seu pai.
Queremos parabenizar o Delano pela coragem, pela fala. Igual ele falou, quem não errou que atira a primeira pedra. E passamos a palavra agora ao vereador, ex-vice-presidente dessa casa, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente? Permissão para falar sentado, senhor presidente? Senhor presidente, eu queria estar, primeiramente, parabenizando o tribuno nesta tarde, o senhor Ricardo Moreira. Senhor Ricardo Moreira, pela sua contribuição que ele fez nesta casa. E, senhor presidente, senhor presidente, assineta, por favor.
Ô, José Pá, continua o seu pronunciamento.
Senhor presidente, então, queria até manifestar também o meu apoio aos moradores da região do bairro Candelária, Jardim das Oliveiras, pela manifestação que ocorreu ontem lá nos bairros devido ao descaso, ao absurdo que foi aprontado ali pela empresa Copasa ao arrebentar toda a Via Pitangui, também a Mariterra, onde aconteceu ali um absurdo. Aquela entrada do bairro Jardim das Oliveiras não tem como mais ser transitada. Então, tem aqui o apoio deste vereador, que não iniciou tão somente ontem com aquele apoio. Já desde o início da obra, já tive reuniões o ano anterior, lá na Copasa, solicitando que toda a via fosse recapeada. Não é deste momento que esse vereador vem fazer esse tipo de manifestação. Queria que o Câmara mostrasse aqui, que solicito indicação que o prefeito cobre o recapeamento de toda a via da Mariterra e Pitangui no bairro Jardim das Oliveiras e Candelária. Esse ofício é de 2017, onde tive uma reunião com o prefeito, juntamente com o diretor da Copasa, que espero que o prefeito exija que a Copasa faça o recapeamento total daquela via, que é um absurdo. Divinópolis não pode estar pagando por uma obra que foi arrebentada por essa empresa irresponsável. Senhor presidente, também queria estar relatando com grande satisfação a reunião que ocorreu hoje lá no Sindicato dos Contabilistas, sob a coordenação do Sérgio Bebiano, parceiro, presidente do sindicato, e também sob a coordenação do Roberto Frank, da Escola do Legislativo. É satisfatório, senhor presidente, quando a gente participa de uma reunião onde a gente vê que todos estão imbuídos de buscar resultado, pessoas realmente interessadas no desenvolvimento da cidade. Então teve presente lá a Janaína, a Flávia, o Sérgio Bebiano, o Renato teve presente, marcou presente também o assessor do Eduardo Prince Júnior. E a gente, além de festejar a vinda próxima do Alvará Online, né, Alvará de funcionamento, porque tem que esclarecer que são vários alvarás. Tem um alvará sanitário, alvará de funcionamento, alvará de construção. Então, o Fórum de Desburocratização está tratando, tão somente nessas duas reuniões, do alvará de funcionamento e o alvará sanitário. Quando eu entrei em 2016 nessa casa, tinha um gargalho de mais de 1000 alvarás presos lá no setor de alvará, por falta de uma legislação que desse segurança aos funcionários para assinar os documentos. E foi feito um trabalho competente por parte ali deste fórum, e hoje está normalizado e breve terá o alvará online. Quanto ao alvará sanitário, agora que eles entraram também no fórum, mas a gente vê com grande expectativa que vamos alcançar também o mesmo êxito que alcançamos no alvará de funcionamento. Agora, quanto a uma tristeza que eu trago, uma frustração que eu trago, senhor presidente, quanto à aprovação de projetos, que é a aprovação de projetos, o projeto chega a ficar um ano travado lá na prefeitura, vários pontos que travam essa aprovação. Uma é a falta de funcionários, que tinha só 3, né? Agora foram aprovados mais 5, falta trazer documentação, e também a legislação que deixa a desejar, que ela é arcaica, é uma legislação de 73 e já está sendo trabalhada para ser modificada. E nessa manhã, quando estava lá no fórum, o meu parceiro de partido, o Matheus Costa, do PPS, me ligou, nos trazendo uma denúncia, ele mesmo vai falar sobre ela, e terá que fazê-la, pois senão ele vai estar prevaricando, porque a gente tem que tratar, o fórum não trata desse tipo de assunto, mas é desburocratizar. Mas esse assunto que ele me trouxe é um assunto grave e que tem o apoio desse vereador, tem que ser denunciado, tem que ser visto, sim. Foi logo cedo, né, o nobre Edil me ligou.
Isso.
A parte, nobre vereador.
Vereador Josafá, o senhor comentou aí sobre pontos que burocratizam os alvarás de construção. Os pontos chamam-se propina, dinheiro, sacanagem, covardia com a população, com quem quer empreender na cidade. E eu disse aqui, há 10 dias atrás, que o maior empreendedor da cidade estava reclamando de atrasos, o maior gerador de emprego da cidade estava reclamando de atrasos para aumentar os seus empreendimentos na cidade. Ele foi muito elegante. E depois ele foi na própria imprensa, agora eu posso falar o nome dele, o senhor Valdemar Amaral, dono do Grupo ABC, reclamando dessa falta de habilidade e de tratamento do setor de construção, de alvará, de desenvolvimento da cidade. Então, quem sou eu para julgar e pré-julgar essas pessoas? Eu estou sendo a voz de quem sou procurado. E de mim, ô vereador, nunca vai ter prevaricação ou medo. Medo de nada, a não ser dar uma bala na cabeça. Eu fui criado dessa maneira. Então você pode ter certeza disso. Procurei o órgão competente, estou procurando e vou fazê-lo. Porque quem não tem, quem não deve, não teme. Quem lá dos setores lá que não tiver nada para esconder, tranquilo.
Tranquilo.
Então, eu vou fazer o pronunciamento nesse sentido. Denunciei mesmo, vou continuar fiscalizando. E qualquer setor da prefeitura e os próprios funcionários, porque essa denúncia, eu não estou inventando ela na minha cabeça, não. É denúncias de próprios funcionários da prefeitura e de que, infelizmente, de pessoas, vereador Sérgio Tazan, que já não aguentam mais. Já não aguentam mais essa burocracia, essa covardia. Vereador Josafá, quantos metros, quantos apartamentos o senhor já construiu?
Nenhum.
Por isso que o senhor não sabe da propina que rola na Câmara, que rola na prefeitura sobre construção de alvarás, de apartamentos e de empreendedorismo. Por isso que se limita a essas outras questões. Porque quem paga é que nem aquela história. Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece não. Obrigado, vereador, pela parte.
Queria assegurar, Vossa Excelência, que como líder do partido, o senhor terá toda a segurança, todo o apoio, tanto desse vereador como do partido. E o fórum, além deste evento de hoje, dia 22, estará promovendo aqui nesta casa mais um evento, onde estará sendo lançada uma cartilha, o passo a passo para se conseguir abrir uma empresa, coisa que Divinópolis precisa. Eu queria reafirmar, reforçar a importância de agilizar a aprovação de projetos. O projeto tem que ser online, igual está sendo aplicado aqui, vai ser aplicado no de funcionamento, e tem que ser, os demais também tem que ser nesse sentido. Porque na liberação de um projeto de construção, imediatamente são no mínimo dois empregos gerados, que é do pedreiro e do servente pedreiro. Aí já vem depósito de material de construção vendendo, toda uma rede trabalha em torno da construção civil. Então, esse vereador apoia esse fórum nesse sentido e também o nobre Edil nessa denúncia. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Josafá, preocupado com a deslocalização. E passamos a fala agora ao vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, exercício. Renato Ferreira, meu boa tarde. Peço permissão para falar do meu lugar.
Permissão concedida.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, pessoas em plenário, funcionários da casa, pares, nobres colegas vereadores e você que nos dá um minuto da sua atenção, nos assistindo em casa ou no trabalho, através do sinal da nossa TV Candidez. Senhor presidente, ontem estive em reunião, juntamente com o deputado Cleitinho e o corpo acadêmico da UENG. E a UENG, todo mundo sabe, aqui em Divinópolis também, né, assim como em outras cidades mineiras, onde o ensino era também privado, né, e passou a ser estadual. Lembrando, a UENG não é só estadual, né, como assim é chamada. A UENG ela é de Minas Gerais. Nós temos que deixar isso bem claro. A UENG é estadual, mas é de Minas Gerais. Não é do governo. A UENG é do povo, que está sendo deixada, governo após governo, cada vez mais deixada de lado e sucateada. E qual que é esse interesse do governo em sucatear, em viabilizar o ensino de qualidade público, estadual? Porque o governo quer que mesmo que as universidades acabem. Essa é a grande verdade. O governo, a cada ano que passa, quer investir menos em educação. Isso seja de qual partido for. Porque a educação de qualidade, ela é um investimento. É conhecimento, é sabedoria para a nossa população. E o que passa a UENG, inclusive, uma das poucas universidades estaduais, o campus aqui em Divinópolis, vereador Nonato, vereador Matheus Costa, ela não tem sequer um URU, o refeitório universitário. Uma das poucas universidades que não pode servir a refeição para o seu aluno. O aluno tem que ir lá e tem que comprar, tudo privado. É uma também das reivindicações da UENG. Que a gente sabe do empenho do deputado Cleitinho, que acabou de entrar, que às vezes, de forma covarde, né, de forma, às vezes, aqui injusta, é atacado, né, seja em rede social, seja por outras pessoas, que ele acabou de entrar, é o primeiro ano de mandato dele, ele não tem ainda emenda parlamentar, está buscando, inclusive já faz compromisso para o próximo ano de mandato. E a gente vê
a dificuldade que é de um governo aceitar estrutura dentro de uma universidade que é patrimônio do povo, uma universidade que com tanta luta, tanta conquista e pessoas que estão lá por resistência ainda, muitos alunos que poderiam ter oportunidade já de estar estudando em outros locais, mas estão lá resistindo porque sabem da importância que tem a UENG para Divinópolis, que pode ser aberta ali uma clínica, que tem um curso de psicologia, que pode atender de forma gratuita a população. Uma universidade que pode ter o curso ali gratuito de fisioterapia, de forma gratuita também, de portas abertas. A UENG é do povo. E a população divinopolitana tem que entender que a UENG é pro povo. Você que está passando ali na Paraná, entre na UENG, conheça. Os cursos não são divulgados porque o governo, quanto menos pessoas interessadas, quanto menos estudantes interessados tiverem em estudar lá na UENG, é menos demanda e, consequentemente, teremos uma universidade falida e, posteriormente, fechada. Esse é o interesse do governo, é acabar com o ensino público de qualidade no estado de Minas Gerais. E não é diferente também não em outros estados do Brasil, mas o que passa de Divinópolis, o patrimônio que ela pode perder após tanta luta e conquista, quando tínhamos o INES, que era privado, e conseguiu a estadualização, né, trazer para cá a UENG, e agora o governo está deixando de lado uma universidade sucateada, um campus até tomado, inclusive, pelo mato. E a prefeitura também tem a sua parte, onde ela pode colaborar, onde ela pode abrir melhor as portas do próprio ensino público, para quem está saindo do ensino público, e para o UENG. Fazer ações conjuntas. Alô, Secretaria de Educação, não vamos deixar. Temos que fazer parcerias. A UENG está de portas abertas. O corpo acadêmico deixou bem claro, não só ontem, mas desde o ano passado, quando a gente vem em conversas aí com o novo corpo acadêmico que foi eleito, com Pedro, com Rodrigo, enfim, com todos que estão lá, os alunos muito solícitos, pessoas extremamente talentosas e inteligentes, que buscam inserção no mercado. Nós temos lá um estúdio, uma clínica de jornalismo, que é lamentável. Nossos caros amigos jornalistas estão aqui, se vocês forem lá conhecer, estou sucateado, tem microfone lá que deve ter 15 anos. A UENG está pedindo socorro e o governo não faz nada. Hoje o professor que está ingressando, ele prefere muito mais pegar dois cargos no ensino médio, do que dar aula na faculdade. Por quê? Porque na faculdade tem muito mais demanda, né? Ele vai dar ali em aulas, em cursos, em períodos diferentes, assuntos diferentes. Ele vai para o ensino médio, ele praticamente repete a aula. Ele pode dar aula para 5 turmas, praticamente ao mesmo tempo, no mesmo dia. Para ele não vai pesar em nada. Então, são N situações que têm que ser melhor revistas. E a UENG tinha que ser tratada com status de secretaria. De secretaria. Porque ela é o maior patrimônio hoje no estudo em Minas Gerais. Quando se fala em educação, a referência que é, a briga que é para estudar na UENG, lá em BH, para vir aqui para Divinópolis, dos alunos. E isso está deixado de lado pelo governo. Está deixado de lado. O governo tem clara intenção, inclusive o governo novo que entrou, o qual aqui eu pedi voto e defendi. É uma coisa lamentável de ser deixado de lado a educação, o nosso maior patrimônio. E na nossa cidade, a prefeitura pode fazer o quê? Ter o mínimo de carinho. Uma faixa elevada que já está sendo pedida ali há tempos, na porta da faculdade, na Avenida Paraná, do lado da sede principal da prefeitura. Seu prefeito Galileu, que agora voltou com seu pique energias renovadas, após seu cateterismo, pense com carinho, vamos reunir aí com o pessoal na CETRANS, precisa dessa faixa elevada. Galileu, que eu sei que sai tarde da prefeitura, muitos dias da semana, né, o pessoal aí da CETRANS, dá uma olhadinha lá em horário de pico, na entrada e saída dos alunos, no horário ali principal da UENG, que é o período da noite. E até mesmo alguns cursos no período da manhã e na hora da saída também desses mesmos alunos. O tanto que é complicado atravessar Paraná. Então, assim, aqui a prefeitura pode fazer a parte dela. E eu tenho que falar assim aqui porque eu sou um representante e lá na UENG tem pessoas da minha cidade. É assunto, sim, de interesse aqui do Legislativo, porque muitas pessoas, às vezes, até criticam. Não, mas o vereador não tem que falar. Tem que falar e expor a situação para a população buscar seus direitos e não deixar acabar. Você que tem um filho, tem um parente que ainda é jovem, que ainda é criança, amanhã ele não pode perder esse direito de estudar na UENG, que, repito, que foi conquistada com tanta luta e resistência. Amanhã a gente pode ter um campus praticamente fechado em Divinópolis, porque ele caminha a passos largos para isso.
E a gente tem que cobrar, sim, do governo estadual, tem que cobrar, seja o legislativo, eu faço a minha parte, eu vou lá, cobro o deputado Cleitinho, que vai lá, que vai cobrar do Zema, que vai tentar trazer emenda, tem certeza que firma seu compromisso, que é homem honrado. Não é à toa que conquistou, que chegou no lugar que chegou, porque não faz politicagem, mas está agindo da forma certa. E vai trazer, assim como o Domingos Sávio fez há 20 anos atrás, que trazia recursos aqui para Divinópolis, inclusive ainda, quando na época ainda de Inesp, ainda assim tinha um empenho, que eu lembro, e outros deputados já o fizeram e não foram valorizados. A população precisa saber melhor dos seus direitos e ocupar seus espaços. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje. Viva a UENG, viva o ensino de qualidade. A UENG não é do governo, a UENG é do povo mineiro.
A parte, vereador.
A parte. Por favor, senhor Nonato.
Obrigado, vereador. E digo ainda que um dos cursos muito procurados em Divinópolis, que é a ciência do direito, não tem. Porque a ciência do direito, o curso de direito, ele abre os olhos do cidadão em todos os sentidos. Né? Aquele então que quer fazer aqui em Divinópolis tem que ir para escola, para faculdades particulares. No meu caso, por exemplo, quando eu procurei o ENG, pensando que lá tinha o curso de direito, não tinha. E por isso tive que ir para a faculdade particular, pagar, né, ali, aquilo tudo, em vez de que o governo, em vez de investir, né, na educação, abrir os olhos, né, cada dia mais nosso, né, de toda a sociedade, e fica desse jeito. Está de parabéns a sua fala, vereador. Eu comungo com as suas palavras e obrigado pela parte, viu? Muito obrigado.
Obrigado, senhor vereador Nonato. Eu que agradeço, comungo aí também, né, da sua opinião. E, claro, sempre a parceria aqui, que é louvável dentro dessa casa, por um bem comum. Vereador Matheus Costa, fica à vontade.
Divinópolis tinha que ter mais Roger. Cidade ia ganhar. Mais representantes com garra, determinação, com coragem, e que estuda antes de falar, que procura, aponta caminhos. Porque se fala muito aí que existem alguns vereadores que só cobram. O caminho está apontado. O problema é o machado. Né, o vereador sargento? Só se arrumar um machado, abrir a cabeça e colocar na mão dos nossos executores da cidade. Como foi uma fala do senhor aqui há tempos atrás. Existem soluções. Estamos propondo soluções baratas, possíveis, nada fora da realidade, mas depende muito da boa vontade de querer fazer. E a gente espera que nem que ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que o machado abre, né? Um abraço, obrigado.
Obrigado, senhor vereador Matheus Costa. Senhor presidente, então, muito obrigado. E voltaremos ainda com mais assuntos, com mais detalhes referentes a esse assunto da UEM, que é muito mais complexo do que se imagina, inclusive com números, com dados, como bem disse aqui o vereador Matheus Costa, só para a conclusão aqui da fala, senhor presidente, onde temos aqui, inclusive, os números que mostram o orçamento da faculdade da UEM aqui em Divinópolis, que se continuar do jeito que está, ela está a passos largos para acabar. É muito mais grave do que a nossa população imagina. E a população tem que abraçar essa causa. Povo divinopolitano, pelo amor de Deus, nós não podemos perder o pouco que nós temos aqui e o pouco que custamos a conquistar. Muito obrigado, senhor presidente, até a próxima.
Nós sabemos da importância que é o ENG, inclusive quem conseguiu estadualizar ela no passado recente foi o deputado Domingos Sávio. Passamos a palavra agora ao novo vereador Sargento Welton, que também é o autor da comenda profissional Segurança Pública de Divinópolis.
Boa tarde, senhor presidente, novos vereadores que aqui se encontram, a vereadora, minha amiga e comadre Janete, a todos que nos acompanham em casa, os que estão aqui presentes na Casa do Povo. É muito bem lembrado pelo vereador que presidiu anteriormente aqui, o vereador Renato. Hoje é um dia muito importante para todos nós da segurança pública, onde a população de Divinópolis, através de seus representantes, vereadores, irão dar o devido valor a esses profissionais de segurança pública que doam a própria vida em defesa do cidadão de bem, cidadão ordeiro, aquele que paga os seus impostos. E nós fazemos um juramento que carregamos até o dia em que passamos dessa para melhor, que é o sacrifício da própria vida. Então hoje nós iremos aí entregar uma comenda aos profissionais de segurança pública que não tem chuva, não tem sol, tem que estar ali de serviço 24 horas à disposição. Os profissionais de segurança pública não têm hora extra, não têm periculosidade, não têm insalubridade, não têm fundo de garantia, mas ele tem o amor à profissão e o compromisso de defender a sociedade com sacrifício da própria vida. Então, quero agradecer a todos os vereadores que aprovaram, né, esse reconhecimento. E nessa noite serão agraciados 17 heróis e guerreiros da sociedade que faz defender todos nós, divinopolitanos, na cidade de Divinópolis. Muito obrigado a todos os companheiros vereadores. Senhor presidente, quero dar os parabéns ao governador, pela atitude do governador Romeu Zema, e ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Giovanni Campos, que fez jus à tradicional medalha Tiradentes e homenageou merecida pessoas entre elas. Até então, no governo Pilantrel, estava nos envergonhando com suas entregas. Estava dando medalha para terrorista, para invasores de terra, e agora sim, voltou à tradição da medalha Tiradentes, a única que foi mantida pelo governador do estado de Minas Gerais. Isso porque Tiradentes foi um mártir brasileiro, né? Ele, por causa de um quinto do ouro na época, ele que era alferes. Alferes quer dizer suboficial, subtenente, no qual eu tenho essa graduação. Na época, revoltado com o desvio do ouro que era levado para Portugal, fundou a Inconfidência Mineira, famosa Inconfidência Mineira, que mais tardar veio nos libertar, e morreu por todos nós, lutando por nós mineiros. E tem sim, a Polícia Militar de Minas Gerais é a mais antiga do Brasil, mais antiga que é o próprio Exército Brasileiro. Temos que valorizar nossos heróis, pessoas íntegras, com moral, com ética. Essa sim, nós temos que valorizar, e não bandido. Então fica aqui meus parabéns ao governador e ao comandante-geral da Polícia Militar pelas homenagens que vou descrever agora. Aos bombeiros e policiais militares que trabalham até hoje, dioturnamente, em Brumadinho, juntamente com toda a defesa civil, na maior tragédia de Minas Gerais. Vimos, acompanhamos pela mídia, né, os bombeiros e alguns policiais militares rastejando no barro na esperança de ter um suspiro de vida ainda. Este sim merece a comenda Tiradentes, é o nosso maior mártir. A professora Ellen de Abreu, que morreu em 5 de outubro, aos 43 anos, em Janaúba, após salvar várias crianças no incêndio em uma creche. Ela foi heroína. Ela doou a própria vida pela vida das crianças. Essa mereceu. Seu pai recebeu a medalha por ela. Essa foi honrada aos bombeiros que deram ali a vida a essa professora. Parabéns, governador. É isso que tem que fazer. Dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quem é bandido, cadeia ou caixão. Quem é pessoa de bem, temos que vangloriar. Parabéns! Ao contrário, né, como eu tinha dito, do Trápula, do Pilantrel e de seu fiel escudeiro, antigo comandante-geral, que deu aí, como eu disse, a medalha para invasores de terra, pessoas que nunca pisaram em Minas Gerais, nem sabem o que é Minas Gerais. Então, desonrou a medalha, o próprio Tiradentes, e a própria Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ontem à tarde, após ter ocorrido vários, mas vários, senhores, vereadores e pessoas que nos assistem, acidentes na única rua de acesso ao bairro Candelária, não tem outra. A rua Mar e Terra é a única rua para entrada e saída da região, com mais de 14 mil pessoas moradoras ali. Fizeram uma manifestação ordeira e pacífica, inclusive com apoio da Polícia Militar, que é o direito de todos
fazer a manifestação quando algo está errado no poder público. E mais uma vez, chamo a atenção. Um bairro com mais de 14 mil moradores. Tem bairros como Fonte Boa, Dom Cristiano, Candelária, Prolongamento Bom Pastor, Santa Marta. Todos unidos, presidentes de bairros, né, os representantes aqui da população, que são os vereadores, estavam lá defendendo a causa dos justos. Olha, há muito tempo a única via que dá acesso àquela região está cheia de buracos. Já fizemos vários ofícios aqui, os vereadores fizeram, nós fazemos, presidentes de bairro fizeram. Tentaram conversa, um diálogo com o prefeito, com a Copasa, a famigerada Copasa, essa pneia de empresa que cada dia que passa pisa nos divinopolitanos. Fizeram mais buracos, e estão infringindo a lei municipal, senhoras e senhores, que é obrigatório de todo aquele que abre um buraco em via pública, seja ele qual pavimentação for, inclusive o vereador Josafá mostrou aqui, desde 2017 também cobrando, ela não repõe e nem faz o rompimento asfáltico que é necessário. Ora, cadê a prefeitura para fiscalizar? Já aconteceram N acidentes naquela via. O último agora foram dois seguidos. Um com a moto, inclusive, da Polícia Militar, que estava correndo atrás de vagabundo na sua via. Uma senhora, uma senhorita, coitada, foi desviado o buraco, teve que entrar na contramão desviando o buraco, não via que a polícia estava perseguindo o vagabundo. Infelizmente, as duas motos chocaram. Uma da Polícia Militar, que é o colega nosso aí de serviço cumprindo a sua missão, com essa senhorita. Os dois vieram a machucar muito. A senhorita está lá na UPA. A míngua. A míngua. Vai ter que fazer cirurgia ortopédica, fratura exposta, militar com várias escoriações. Isso é dois só que aconteceram no último final de semana. Já aconteceu novamente colisão de motos devido aos buracos lá, batidas, população correndo risco, entrando na contramão, pedestres, ciclistas que ali transitam, sem segurança alguma. Ô, gente, que incompetência é essa dessa prefeitura, desse secretariado, que não toma uma atitude com essa famigerada empresa Copasa, que o prazo do prazo do prazo do prazo do prazo do prazo, revogação do prazo de novo, continua e ninguém toma uma atitude. Nós já fizemos aqui a CPI da Copasa, ficou comprovado e N irregularidades com essa empresa. Será que o prefeito vai prorrogar de novo? Gostaria que agora, em nome de Divinópolis e em nome dos divinopolitanos que estão sofrendo pela falta de fornecimento de água, pelo tratamento de esgoto, pela cobrança abusiva dessa taxa, pelas improbidades que foram cometidas por causa dessa empresa, deve ser por causa do cabide de emprego. Só pode. Eu convoco a todos os divinopolitanos que foram vítimas de acidentes, estouraram pneus, estouraram amortecedores, machucaram, caíram, acidentaram. Mais dois minutos, senhor presidente. Que entrem na justiça contra a prefeitura e contra essa empresa. Entrem na justiça, é direito dos senhores e das senhoras. Ainda dou uma dica. Até 40 salários mínimos, até 40 salários mínimos, o senhor e a senhora podem entrar direto no juizado especial. Não vai gastar com advogado, vai gastar com nada. Pode ir lá no fórum, procura o juizado, com a ocorrência do acidente, com o dano que você teve no seu veículo, com o mecânico fazendo a nota fiscal, e entre com a atuação. Contra essa prefeitura, inerte, incompetente. Para não falar outras coisas mais. e faça valer o seu direito. A senhora que foi, teve as lesões, a senhora que teve o dano no veículo, o senhor, a senhora que faltou água na sua casa, que teve virose em virtude da água, entre com a ação. E quem foi entrar com a ação, que teve um prejuízo muito grande, após 40 salários mínimos, entre com a ação judicial na justiça comum civil. Eu tenho certeza que a senhora e o senhor vai ganhar. Porque chega, ninguém aguenta mais. Tamanha incompetência, tamanha improbidade, tamanha falta de vergonha na cara, falta de pulso. Enquanto isso, a cidade de Divinópolis chora. Chora de todo jeito. Chora em virtude das pessoas que estão na UPA morrendo em virtude da saúde. Chora em virtude desses desmandos dessa prefeitura. Chora em virtude da violência. Chora em virtude da educação, como diz o vereador Roja. Chora em virtude da cidade com desemprego alarmante, porque fica dificultando as empresas se instalarem aqui. Nós choramos por Divinópolis. Entrem na justiça, senhores. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência é quem agradece e cumprimenta o vereador Sargento Elton pela sua contribuição. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa fazendo uso da cidadania e acompanhando os trabalhos legislativos. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Senhor presidente, quórum. Sem quórum. Você não saiu, não, presidente? Tá bom, gente. Eu gostaria de falar duas coisas muito importantes. Antes, uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida da gente é a amizade, né? Então, ontem foi aniversário da minha amiga Valdirene, ex-trabalhadora aqui da nossa casa. Parabéns, Valdirene. Que Deus te dê muita saúde, muitos anos de vida e que Deus abençoe sempre a sua família, que são gente da orelha bacana, gente finíssima. Eu gostaria também de aproveitar hoje de falar com os nobres vereadores e a você aí de casa, que nós vamos entregar a comenda hoje, importante, e eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Eu vou pedir ao Flávio Ramos, eu até já procurei ele aqui, para mim entregar minha comenda primeiro, porque hoje está fazendo 25 anos que eu casei. Que é essa? Então, nós temos uma missa hoje, eu gostaria muito de participar dessa missa, então eu tenho a comenda, eu gostaria de ser o primeiro para me entregar e para mim poder participar juntamente com a minha esposa, alguém que eu amo e que dedico todo o meu carinho para ela nessa tarde de hoje, né? Que há 25 anos ela tolera esse cara aqui, eu sei que não é fácil, eu sei que o trem é difícil demais, mas é o que tem para hoje e é o que a gente escolheu. E eu espero que Deus, né, abençoe esse nosso matrimônio e que daqui a 25 anos eu esteja completando 50 anos de casado. Uma vez nós participamos do SCC, aí nós ganhamos o nosso coordenador lá, um senhorzinho e uma senhorinha assim, sabe? Um senhor e uma senhorinha. Aí nós falamos lá nesse dia, que será que nós vamos conseguir chegar a ser um senhorinho e uma senhorinha casados há 50 anos? Se Deus quiser. Com todas as dificuldades, com todos os problemas que a vida nos oferece, com todos os percalços da vida, eu te amo muito e eu espero que a gente consiga chegar aos 50, aos 60, até de onde que Deus nos permitia chegar. Gostaria também de aproveitar, nessa tarde de hoje, de cumprimentar a todas as pessoas moradoras lá do bairro Belo Vale. Estive lá durante toda essa Semana Santa, participando com eles lá, da Semana Santa, e foi uma participação muito boa, tivemos várias celebrações que tinham mais de 200 pessoas participando, foi muito gratificante, foi um aprendizado não só meu, mas de toda a comunidade, né? Um aprendizado de o que Jesus nos oferece, o que nós temos a oferecer para Deus, e uma das coisas mais importantes que eu sempre falo para eles e falo para vocês aí de casa também, é que nós façamos igualzinho Dom Helder. Dom Helder, quando ele assumiu o seu bispado, ele falou que ia para aquela comunidade só para uma coisa, só para ensinar e a rezar, ensinar e aprender a rezar o Pai Nosso. E é isso que eu fui lá, né? Quem sabe e quem reza o Pai Nosso com fé, consegue fazer uma boa celebração. Gostaria, então, nessa tarde, então, cumprimentar a todos, indistintamente, desde aquela pessoa que participou todos os dias, desde aquela pessoa que foi lá só uma vez, e todos os coordenadores que estiveram lá dando suporte e nos ajudando nessa celebração da Semana Santa. Parabéns! Ontem, à tarde, né, o pessoal da Associação de Moradores, esse vereador e também o Reginaldo lá da BR Sinalizadora, nós conseguimos, através dessa parceria dessas três entidades, dessas três pessoas, fazer a pintura estratigráfica do quebra-mola em frente à Escola Orives Batista Leite. É uma demanda antiga, os moradores já me pediram, já fiz pedido lá na CETRAN, já fiz pedido na prefeitura, mas esse vereador, infelizmente, eu vou falar a verdade com o Divinópolis, se ele não estiver sendo boicotado, o prefeito está pior do que ruim. Está pior do que ruim, se existe isso. Pior do que ruim. Porque esse vereador não é atendido em nada, em nada. Uma pinturazinha estratigráfica, o que custava fazer numa secretaria que tem dinheiro? Porque segundo informações, a CETRANS tem dinheiro. O que custa pintar fazer uma pintura estratigráfica em frente à escola? Vai dar comodidade às pessoas que atravessam ali, os alunos, os pais que esperam seus meninos, seus filhos? Vai dar segurança a quem transita com carros por aquela via? Vi lá vários motoqueiros caindo lá, eles foram lá e aumentaram o tamanho, o tamanho do quebra-mola, mas não pintou. Aí, dias e dias, tem lá um motoqueiro lá espichado. Eu sou motoqueiro, eu fico morrendo de medo. Todo dia que eu vou passar lá, eu passo devagarzinho. Já pensou se eu cair lá? Ah, seu prefeito, se eu cair lá. Então, nós fizemos essa parceria lá com a Associação de Moradores do Bairro Planalto, né, o vereador e o Reginaldo lá da BR Sinalizador, nós fomos lá e pintamos. Aí a gente estava lá, seu vereador, eu estava lá acompanhando o trabalho, né, não é possível, né? Não é possível que o vereador conseguiu a parceria juntamente com a associação, estavam lá. Não é possível que eu não pudesse acompanhar essa obra, que não é da prefeitura. Que não é. Aí eu posso. Com certeza eu posso. Né? Aí o povo passando lá e xingando o seu prefeito. Sabe o que aconteceu lá nessa rua, seu prefeito? O pessoal do Tapa Buraco tapou o buraco da via toda lá. Rua Itambé. Vai lá para o senhor ver. Vai lá para o senhor ver. A rua Itambé tapou os buracos todos lá, ficou beleza, né? Beleza. Aí a hora que chegou lá num buraco lá, do tamanho do nosso plenário aqui, aí eles pularam. Eles pulam. Mas por que que pulou? O povo lá está indignado, indignado. O pessoal do bairro Planalto está indignado porque não foi tapado lá esse buraco, seu prefeito. O bairro Planalto tem duas saídas, uma para a rua Itambé e outra para a rua Avenida Doutorama. Lá na Avenida Doutorama, nós estamos precisando de um semáforo lá, que já é pedido lá de outros vereadores, de outras gestões, para que isso não acontece. Coloca semáforo para todo lado, aí é rua Goiás, é um atrás do outro. É um atrás do outro, toda esquina nós estamos colocando um semáforo. E lá na Casa da Batata já tem precisando de colocar um semáforo lá há anos. Os ônibus ali chegam a atrasar até meia hora lá, esperando lá o trânsito lá no momento de pico para atravessar e não tem jeito. Né? Aí agora esse buraco lá na rua Itambé, se o pessoal não tem jeito de sair pela Autorama, também não vai ter jeito de sair pela rua Itambé, porque o buraco já está tomando toda a extensão da rua, os carros estão passando, né, por cima do buraco, não está passando, é dentro do buraco. Dentro do buraco. Então, senhor prefeito, o senhor voltou a trabalhar ontem, eu sei que o senhor está com a energia toda. A hora que o senhor estiver vindo embora, a hora que o senhor chegar ali na rua Duarte, o senhor pega a rua Duarte, vai até a rua Itambé e desce ela para o senhor ver como é que está lá a situação. Passa lá para o senhor ver. Os moradores estão pé da vida, com esse buraco lá. Pelo amor de Deus, o Dezinho lá do bairro Quintino, me manda mensagem, me pede, eu vou lá, mas não tem jeito, Dezinho. Não tem jeito. Eu estava conversando com a vereadora Janete agora, dá vontade de fazer pronunciamento assim, aqui nessa casa, desse jeito, ó. Com a vergonha do povo, com a vergonha dos eleitores, porque a gente não consegue nada com essa gestão incompetente. Então, a gente fica triste,
triste em estar acontecendo tanta coisa ruim na nossa cidade, tanta coisa que não tem solução, tanta coisa que vai acumulando. Um problema, para mim, eu acho que era tão simples se o nosso prefeito conseguisse tapar os buracos da cidade toda. Como que seria bom, vereador Josafá, nós estávamos conversando isso agora. Você já pensou? Se era metade dos problemas de Divinópolis, ele tinha conseguido ali só com tapa-buraco. Pelo amor de Deus. Contrata outra empresa, até hoje nada. E a outra empresa, tem que olhar o serviço que essa outra está fazendo. Nós temos que olhar o serviço que essa aí está fazendo, porque além de estar rendendo pouco, estamos sabendo aí que o serviço não está sendo bem feito também não. Então, Dezinho, tenha paciência aí, que segundo o Eduardo Prince Júnior, vai chegar aí no Quintino. Se Deus quiser, né, a gente conta aí com a ajuda até de Deus para conscientizar o prefeito, o secretário lá, para ver se eles conseguem mandar esse tapa-buraco lá para a região oeste, porque infelizmente está difícil demais. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui nessa tarde de hoje, senhor presidente, que já tem 8 requerimentos que já estão com prazo regimental estourado lá na secretaria, com a secretaria e não mandam respostas. Não mandam respostas. Como que o vereador vai trabalhar? O vereador não faz obra, o vereador não tapa buraco, o vereador não corta árvore, o vereador fiscaliza. Aí você vai fiscalizar? Eles não mandam os ofícios, aí a gente tem que estar à mercê do Ministério Público, né? Estar à mercê do Ministério Público, pedir o Ministério Público para fazer o trabalho que poderia ser feito pelo vereador, e não é feito, a gente faz só provocar o Ministério Público para que cobre, mais 2 minutos, senhor presidente, que cobre da administração os requerimentos que precisam mandar para o vereador. Será que, fica essa dúvida aqui e essa pergunta, será que para o Ministério Público também eles não mandam os documentos?
Agradecemos a participação, contribuição do honrado vereador Ademir Silva. Ouviremos agora o vereador do MDB, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentado.
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar também de uma forma bem especial o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje. O jovem Ricardo Moreira, que veio falar sobre as obras e melhorias realizadas em Ermida. Eu falo para todas as pessoas que usam dessa tribuna. Essa tribuna é a porta de entrada do Poder Legislativo para buscar as melhorias dos seus bairros, das suas comunidades rurais, enfim, buscar as melhorias da nossa cidade. Parabéns ao tribuno por usar do espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, quero mais uma vez voltar a falar de um assunto antigo nesta casa. Eu quero falar hoje novamente das obras do PAC 1, PAC Saneamento, que para muitos acham que o PAC Saneamento é dinheiro do governo federal. E não é. O PAC Saneamento, essa casa em 2007, vereadora Daira Otaviano, tem o privilégio de dizer que estava aqui em 2007, votei um projeto de lei nessa casa, onde autorizamos o prefeito daquela época a contratar um empréstimo no valor de 43 milhões e 700 mil reais para fazer obras de infraestrutura urbana na cidade de Divinópolis. Projeto de lei número 153/2007, do dia 10 de dezembro do ano de 2007, que se transformou na lei 6.681. Essa casa autorizou o prefeito, o ex-prefeito Demétrios,
a contratar um empréstimo de 43 milhões para poder fazer as obras de infraestrutura urbana da nossa cidade. Porque a cidade, a sua arrecadação, não era o suficiente para poder trazer as melhorias que o cidadão sempre precisa. E tem grande merecimento. Então, foi um empréstimo com taxa de juros do financiamento de 5% ao ano, acrescida da taxa de risco, que poderia variar entre 0,3% a 1% ao ano, e da taxa de administração de 2% sobre cada liberação, e o prazo de carência de 30 meses. A dívida seria ou será paga em 240 meses, contados após o final do período de carência. Eu estou fazendo esse preâmbulo, senhor presidente, é justamente porque tem pessoas que tentam buscar uma coisa que nem participaram. Ontem eu fui fazer uma visita ao prefeito Galileu, ainda se encontra em recuperação da cirurgia que passou, e perguntei para ele se ele sabia que o dinheiro da Caixa já estava liberado para reiniciar as obras do PAC 1, que é aquela tão sonhadas obras que vai atender os bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. E aí o prefeito Galileu me respondeu: Adair, eu aguardo da Caixa Econômica Federal um ok para que eu possa. Eu já licitei a obra de novo, porque ela ficou licitada do ex-prefeito Vladimir, mas o procurador federal me orientou a fazer uma nova licitação, cancelar a licitação do ex-prefeito Vladimir e fazer uma nova licitação. Eu fiz a nova licitação, a Encobras, a Empreser, são as empresas que vão executar o serviço de saneamento básico, asfaltamento, esgotamento sanitário, dessa região, desses bairros que eu falei. Mas ainda não recebi um ok da Caixa para dar ordem de serviço. E aí, mostramos para ele alguns comentários de vídeos de internet, e ele pegou e ligou para o gerente da Caixa, gerente regional da Caixa em Divinópolis, Rogério Antônio Vida Gomes. E ele indagou: Rogério, aqui eu estou aguardando para poder dar a ordem de serviço e ainda não recebi nem o retorno da Caixa. Mas já tem alguém falando que a Caixa já liberou as obras. Ele disse: olha, eu tive uma pré-conversa com o secretário Júlio Campolino e o prefeito Galileu disse: mas o prefeito sou eu, exijo da Caixa Econômica Federal um documento dizendo: está tudo ok para que o prefeito da cidade Galileu possa dar início nas obras que o povo tanto espera. E eu não sou um prefeito politiqueiro. Exijo da Caixa, porque o dinheiro que nós vamos fazer a obra não é dinheiro do governo federal e muito menos da Caixa Econômica Federal. É dinheiro do povo de Divinópolis, a qual eu, como prefeito, irei administrar. Exigiu da Caixa Econômica Federal documentação dizendo: está liberado, prefeito, pode dar início nas obras. Então, o que eu quero avisar aqui para o pessoal dos bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão, que a Caixa irá, por esses dias, oficializar o prefeito Galileu e ele terá o máximo de respeito. Ele irá lá nesses bairros e irá assinar ordem de serviço perante o povo desses bairros. Porque o prefeito Galileu não veio fazer política dentro da prefeitura, veio para trabalhar para a cidade. Um prefeito de 4 mandatos, com 87 anos de idade, não precisa mais fazer política baixa. Então, para o povo prestar atenção, quem é que está politicando? E quem é que gosta da cidade? Porque muitos fazem política baixa. Que é a política do falar: eu consegui, eu estou aqui, mas Esse dinheiro que vai chegar lá, nos bairros, para fazer essas obras, é de vocês, cidadão. Não tem que agradecer nenhum político. Nós estamos aqui ganhando para trabalhar, mas para respeitar o povo. E não tem favor nenhum que essa casa, nem prefeito está fazendo a vocês. Porque o dinheiro que irá chegar através de obras do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Igreja Rui São Simão, é dinheiro emprestado que vocês vão pagar durante 20 anos. Já estamos pagando, porque foi autorizado em 2007, carência de 3 anos. Em 2010 começou a se pagar esse empréstimo. Já tem 9 anos que está pagando. Ainda falta 11 anos para pagar esse dinheiro. Então, não tem que agradecer os bons de papo, não. Porque blá, blá, blá vai continuar. É uns falando mal, uns querendo queimar a pessoa, mas vocês podem ter certeza. Esse dinheiro caiu na mão da pessoa certa, que é a pessoa que gosta da cidade. Como, na época, muitos anos atrás, abriu alguns loteamentos na nossa cidade para poder dar oportunidade das pessoas mais pobres poder comprar um lote e morar nessa cidade. Por isso a nossa cidade não tem favela. Tem muitos bairros, sim, ainda sem infraestrutura. Mas isso é sinal de respeito ao povo mais pobre. Porque senão, só os ricos moravam. E o pobre tinha que comer ou lamber embira. O que a gente mais ouve nessa casa. Mas prosseguindo, senhor presidente, dizer ao povo dessa cidade que política é para ser feita por homens sérios. E essa gestão, podem falar o que quiser. Prefeito Galileu pagou 53 milhões de dívida do ex-prefeito e deixou de receber 120 milhões de reais do governo do estado. E que se esse dinheiro tivesse na mão do prefeito Galileu disponível para trabalhar, a cidade estava explodindo de obras. E não tem ninguém aqui que vai ser o salvador da pátria, não. Porque quando entra lá, mudam-se de ideia, muda-se o tipo de trabalhar, porque não é aquilo que a pessoa promete quando vai fazer campanha. Pede, vamos cortar cargo comissionado, mas vai fazer campanha e vai prometer cargo comissionado para um tantão de gente. Vamos abrir o olho. São meras palavras. Alguns vão falar e vão cumprir. Poucos. Alguns vão falar, mas poucos vão cumprir. Se cumprir 50% das suas palavras, cumpriram muita coisa. E aqui, senhor presidente, eu tinha vários assuntos para falar nessa tarde hoje, vou ter que deixar alguns para a próxima reunião. Dizer que eu encontrei com meu amigo, o Hélio, lá da galera dos esportes, que fez uma reclamação da sujeira que está em volta da Lagoa do Cidil. Mas eu vou deixar para pronunciar esse assunto na próxima reunião com um tempo maior. Quero aqui também, senhor presidente, dizer o seguinte, que nós tivemos uma reunião com o secretário da CETRANS e fizemos para ele alguns pedidos. Dentre eles, se não der para falar hoje todos os pedidos, na próxima eu dou sequência. Nós pedimos ao coronel Marcelo Augusto a construção da rotatória da rua Adolfo Machado com a rua Cambuci, no bairro Cidade Jardim, a reconstrução da rotatória da rua Francisco Machado Filho com Olímpios Gomes Branquinhos, no bairro Nossa Senhora das Graças, essa outra no bairro Cidade Jardim, a passagem elevada de pedestre na escola Antônio Gonçalves de Matos, já está confirmada pelo prefeito Galileu, que esteve com a gente naquele local, e também o pedido da passagem elevada de pedestre lá para a escola Luiz Melo Viana. Também, senhor presidente, eu tenho umas fotos para mostrar, vou mostrar na próxima reunião, uma limpeza que nós solicitamos do prefeito Galileu para a rua Brigadeiro Cabral e Maria das Dores, em volta da escola Antônio Gonçalves de Matos, estava muito sujo, e também para o calçadão do bairro Porto Velho. Nós vamos mostrar na próxima reunião e ilustrar com as fotos a limpeza que está sendo feita no calçadão também do bairro Porto Velho. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Agradecemos a importante participação nessa tarde do combativo vereador Adair Otaviano. Eu solicito do vice-presidente que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer um breve pronunciamento.
Palavra então com o seu presidente, vereador Rodrigo Caboja, para um breve pronunciamento.
Caro presidente em exercício, nobre vereador, pastor Marcos Vinícius, caros colegas vereadores, amigos e amigas. Amanhã nós iniciamos a operação Tapa Buraco em Ermida e realmente o trabalho não ficou bem feito. Mas amanhã eu estarei lá o dia todo com os meus assessores para a gente fotografar aonde é necessário que se façam esses procedimentos e sexta-feira nós vamos levar pelo menos mais 2 toneladas de asfalto a quente para que seja feito este serviço que a população da minha querida Ermida espera. Gostaria também hoje de dizer que a Câmara Municipal realiza a primeira edição da entrega do diploma que homenageará os profissionais da segurança pública. Esse diploma adveio de um projeto que se transformou numa resolução de autoria do vereador Sargento Elton, que destaca a importância das forças de segurança para toda a comunidade. Como presidente, nós convidamos a população a participar deste evento hoje à noite, às 19 horas. No entanto, para aqueles que não puderem comparecer, a entrega do diploma profissional de segurança pública será transmitido pela TV Câmara através do canal do YouTube ou acessando o site da Câmara Municipal. Eu terei a honra de homenagear com o diploma profissional de segurança pública o cabo da Polícia Militar Adalberto Rodrigues Souza, que mora em Divinópolis há 29 anos. Cabo Bebeto, como é conhecido, ingressou na Polícia Militar em fevereiro de 2009 e possui em sua ficha pessoal 5 menções elogiosas e 17 notas meritórias por relevantes serviços prestados à sociedade. Valorizo o Cabo Bebeto também por sua disposição de se aprimorar, tendo realizado vários cursos na área de segurança pública e direitos humanos. O reconhecimento pelo exercício da honrada missão de proteger a sociedade também alcança a família, que muitas vezes abre mão do convívio diário para que esses profissionais das forças de segurança possam realizar um trabalho árduo e de muita doação. Portanto, hoje à noite, terei a honra de agraciar com o diploma profissional da segurança pública o cabo Adalberto Rodrigues Souza. Caros amigos, também gostaria de manifestar a satisfação, a grande satisfação com a recuperação da saúde do nosso prefeito Galileu Machado, que depois de passar por um procedimento hospitalar, já despacha normalmente em seu gabinete. Encerro mais uma vez lembrando a todos do evento hoje à noite e parabenizo o vereador Elton pela iniciativa de colocar no calendário de homenagens do Poder Legislativo Municipal o reconhecimento do trabalho dos profissionais de segurança pública. Era o que eu tinha a dizer, o meu muito obrigado.
A presidência, quem agradece a colaboração do vereador Rodrigo Caboja, presidente dessa casa, que tem se notabilizado como um dos maiores benfeitores da história da nossa querida comunidade Ermida, distrito de Santo Antônio dos Campos. Parabéns, Caboja, pelo seu trabalho em favor dos moradores daquela importante comunidade. Dando sequência, ouviremos agora a vereadora representante da bancada do Batom, com toda suavidade e também as suas críticas sempre oportunas, honrada vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da transmissão da TV Candidez, através da TV Câmara, assessores, servidores dessa casa, imprensa presente, todos os vereadores, procuradora aqui presente, nosso melhor boa tarde. Gostaria de primeiro estar falando o seguinte, nesse final de semana, eu tive algumas alegrias, dentre elas na Quinta-feira Santa, que é a instituição da Eucaristia, de estar recebendo na minha casa todas as crianças dos abrigos de Divinópolis, onde a gente fez ali uma verdadeira ceia do Senhor ali, nós estivemos juntos, celebrando ali antecipadamente a nossa Páscoa. Então agradeço a todos os monitores, a quem pôde levar, para que estivéssemos ali juntos. Também agradecer a todos da Corrente do Bem, por estar comigo nos bairros há mais de 15 anos, então fazendo a Páscoa aí das nossas crianças, a região ali do Grajaú, Candidesta, aquela região, também do Copacabana, Alto São Vicente, Nova Fortaleza. Agradeço então imensamente, de todo o coração, a cada um de vocês que participam comigo há tantos anos. Também gostaria aqui de dar os parabéns ao tribuno Ricardo Moreira, lá de Ermida, e dizer que o direito do senhor de falar e de usar essa tribuna não pode ser cerceado de maneira alguma, nem do senhor, nem de nenhum morador. Essa tribuna aqui já fica bastante esclarecida, e o nome dela já diz, Tribuna Livre. Você faz a inscrição e pode falar dentro do assunto tudo aquilo que o senhor veio aqui de forma respeitosa. A única coisa que a gente pede para não ser feito são agressões pessoais, porque a agressão pessoal, ela vai além do direito de qualquer pessoa. Então agora trazer as denúncias, fazer as cobranças é direito do senhor e de todo cidadão de Divinópolis e terá sempre o apoio desta casa. Pode ter certeza que nós estamos empenhados e que for possível da nossa parte será feito. Já estive juntamente com o vereador presidente dessa casa, Caboja, na Caixa Econômica. Eu fui testemunha, estive lá com ele, cobrando essa situação antes mesmo da ordem de serviço ser dada. Posteriormente, vem cobrando para que seja retomado, mas infelizmente por essa fatalidade que aconteceu com o proprietário da empresa, as obras estão paradas e agora poderá ser chamado o segundo, como Caboja já falou. Então a gente sabe que a situação está difícil, o povo de Divinópolis está revoltado com a situação que nós estamos enfrentando, e eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, mas pode ter certeza que pode contar com todos nós. Aqui é da Câmara que os 17 vereadores estão à sua disposição. Também gostaria de estar falando sobre uma questão muito importante, que é a audiência pública da mobilidade urbana. Então, no dia 29, acontece no auditório da CDL a última audiência pública para tratar do Plano Municipal da Mobilidade Urbana às 17 horas. Então, não deixe de participar, é um momento da comunidade estar participando e de estar dando aí a sua contribuição e de estar fazendo as suas cobranças. Então, não deixe de participar dessa audiência pública, que é a voz e a vez do cidadão falar diretamente. Também dizer que, em se tratando de educação, eu tenho tentado buscar algumas soluções que, infelizmente, não estão nas mãos nossas, que é a nível municipal e nem mesmo a nível estadual. Então, eu me reuni nesse sábado da Aleluia, no Sábado Santo agora, com a chefe de gabinete, a Laís, pessoa inteligentíssima, Laís, aí trabalha com a Tabata Amaral. Para quem sabe, Tabata Amaral é uma grande defensora da educação, deputada federal por São Paulo, e é uma menina brilhante que, inclusive, estará aqui em Divinópolis. Eu vou falar a data nos próximos meses, onde ela virá fazer uma palestra aqui em Divinópolis, onde eu passei para elas algumas ideias, trocamos algumas ideias no movimento Eu Acredito. Então, dá os parabéns a esse movimento Eu Acredito, é um movimento realmente que faz diferença no Brasil. Conseguiu eleger pessoas muito qualificadas como a Tabata, uma menina que veio da favela de São Paulo. Para quem não sabe, porque vê a menina ali e acha que a menina é novinha, que fala muito bem e que ela é filhinha de papai, né? Não. A menina é filho de um um drogado que morreu de overdose, morreu nas drogas, da favela de São Paulo, formado em Harvard, por bolsa que ela conseguiu por seu próprio estudo. Então, é uma menina extremamente capacitada, conhecedora da educação e que eu tenho certeza que poderá fazer muito pelo nosso Brasil. Então, estarei com ela também em Brasília nos próximos meses, onde a gente vai estar discutindo aí. Inclusive, eu pedi uma audiência pública para tratar das questões do transporte coletivo para os alunos de segundo grau que não têm condição de estar estudando. Infelizmente, estado é omisso, município é omisso e a federação está omissa, prejudicando cada vez mais nossos estudantes. Então, daí os parabéns à Tabata por todo o seu trabalho. E falando em Tabata, eu estou falando de uma deputada lá de São Paulo, vamos falar do nosso deputado Cleitinho. Também gostaria de te dar os parabéns, deputado Cleitinho. Mais uma vez, o senhor veio pelas redes sociais falando aí da questão do protransporte, da questão aí dos bairros Terra Azul, Grajaú, São Simão. Estive novamente esse final de semana, gente, lá no bairro Grajaú. Está muito complicado. Para vocês terem ideia, o ônibus daqui a uns dias não vai conseguir passar novamente, não vai conseguir chegar no São Simão de tanto buraco. A gente sabe que a infraestrutura não vai chegar lá a tempo. Então a gente pede pelo menos um paliativo ao prefeito Galileu, já fiz por documento, mas que pelo menos passe ali, passe o trator, dê condição dos moradores chegarem em suas casas, das crianças poderem ir à escola, do ônibus escolar poder chegar em suas casas, até que seja realmente reprogramado. E peço encarecidamente ao prefeito Galileu, que eu estive na licitação, acompanhei a licitação, tenho foto, já faz um tempo que essa licitação foi feita, nós precisamos exatamente da ordem de serviço. Então agora que o senhor está bem de saúde, eu não vou cobrar o que não foi feito, eu peço que seja feito daqui para frente, seja dada essa ordem de serviço no lugar que o senhor falou, junto à comunidade, porque é eles que precisam. Nós não precisamos de estar lá fazendo foto, fazendo nada do lado do senhor, não. O importante é que essa ordem de serviço seja dada. O dia que o senhor fizer isso, eu sou a primeira a usar essa tribuna e te dar os parabéns, porque o povo daquela região votou em massa acreditando que o senhor faria essa obra e estão aguardando. Ali não é uma questão de beleza, não é asfalto em cima de calçamento, não. É asfalto onde não está tendo condição de chegar nada, onde o povo está sendo sofrido. Sem falar as dezenas e centenas ali de casas que estão para ser entregue e não conseguem ser entregue. Por falar nessas casas ali de São Simão, essas casas que não foram entregues, eu estive reunido ontem com o pessoal da Caixa Econômica e vários moradores lá do Conjunto Habitacional São Frei Galvão, que tem o prazo aí até dia 19 de junho. Nós estamos muito atentos a esse prazo porque a empreiteira não começou a fazer o asfalto que é da obrigação dela, porque da rua principal é do município, mas o asfalto que liga ao bairro Candidés direto é a obrigação da construtora. Então, construtora, nós estamos ligando aí pedindo uma reunião com vocês, porque se você não começar o serviço agora, não vai dar tempo de ficar pronto até dia 19 de junho, não. E o senhor não vem usando a cláusula dos 60 dias de prorrogação, porque eu li o contrato e esses 60 dias são somente para documentação. Não fala nada da questão dessa infraestrutura. É obrigação dessa construtora, que eu ainda não vou falar o nome, que eu estou esperando essa reunião, para a gente dar condição do povo ali que comprou tão suadamente através do projeto Minha Casa Minha Vida. Não confunda, porque esse aqui é dinheiro que a pessoa está pagando, pagando caro por essa casa, e ela tem direito de ter a entrega no prazo certo, que é dia 23 de junho. Dia 23 de junho está vencendo o prazo. E sem asfalto não pode se entregar a casa, porque não tem como chegar lá no Conjunto São Frei Galvão. Então nós precisamos estar atentos. A Caixa me confidenciou ontem que já notificou e que a empresa garantiu que o dia 15 de maio começa essa obra para poder fazer essa ligação. Então nós estaremos aqui junto com a população daquela região cobrando mais uma vez. O povo não vai ser feito de bobo. Quantos conjuntos habitacionais aqui ficaram enrolando e levou mais de um ano para entregar? Enquanto isso a pessoa pagando 500, 600, 700 reais de aluguel e ainda pagando a prestação. Não podemos fazer hora com a cara desses moradores. Nós estamos aí atentos e continuaremos fiscalizando. Também gostaria de convidar aqui o pessoal, amanhã nós estaremos mais uma vez falando aqui sobre a lei sobre a população em situação de rua, junto com todas as pessoas que são interessadas. Desde já convido os vereadores. Então aí a partir das 14 horas, essa política pública que foi discutida aqui, inclusive, durante o dia que o vereador Nonato fez a audiência aqui, onde teve o bispo, também o Bebiano, representante dos espíritos, pastor também. Então a gente precisa estar discutindo política pública para todas as pessoas. Então estaremos aqui novamente amanhã. Também gostaria de estar falando aqui com vocês sobre o que aconteceu na escola do Icaraí, uma vergonha. Gente, a bandidagem entrando na escola, jogou a carne no chão, jogou toda a merenda dos meninos no chão, espalhou toda essa merenda para todo lado lá na escola do Icaraí, escola estadual. Não basta invadir, tem que destruir até a merenda que vai ser dada para os meninos. Isso aí para mim é o cúmulo do absurdo, onde você vê qualquer tipo de pessoa cometendo um ato desse. Era as carnes que os meninos iriam merendar durante o mês, e agora conseguiram repor lá, porque os pais daquela região lá repuseram a merenda. Mas a escola precisa urgentemente do equipamento de câmera, porque não tinha câmera lá, já foi quebrado, já foi destruído há um tempo atrás, e nós precisamos de câmera moderna para pelo menos pegar esse tipo de bandido. É uma covardia fazer isso com as nossas escolas, que já estão tão pouco. Eu venho falando aqui da segurança nas escolas. Nós precisamos melhorar a segurança em espaço físico, precisamos ter pessoas que cuidam cuidam das nossas escolas. Escola municipal não tem, escola estadual não tem porteiro, não tem vigilância. E sem vigilância vai continuar acontecendo isso sempre. E sempre levando prejuízo. E quem leva mais com isso? As próprias crianças, porque no dia seguinte não tem nem como ter aula quando acontece esse tipo de coisa. E mais uma vez a diretora tem que correr atrás de tudo. Então, diretor Eliano, comunidade, pode contar comigo, nós estaremos indo atrás para tentar resolver essa situação. Obrigado, presidente, por mais 2 minutos. E por último, eu gostaria de estar falando, meu apoio também à região do Candelário, parabenizar a todos os envolvidos, Sargento Elton. Eu não pude estar lá à tarde, na manifestação, porque já tinha uma reunião que era impossível ser desmarcada, mas dizer o seguinte, comunidade da região do Candelário, Oliveiras, todos vocês. Pode ter certeza que estarei junto apoiando em tudo aquilo que vocês precisarem. Sabemos que poderia ter sido feito uma segunda entrada do lado de cima, porque foi proposto ao prefeito pelo dono do terreno e infelizmente não quiseram acordar. Nós então estamos vivendo essa má condição, que é uma única entrada dentro do bairro e uma entrada que não pode nem ser chamada de entrada, que está totalmente destruída. Para quem perguntar, é que você é do Candelário? Não, eu não moro no Candelário. Eu moro na Alvorada, mas sou criada no Alto São Vicente, minha irmã é casada e mora no bairro Candelário, assim como vários tios e parentes. Então, passo naquela rua o tempo todo e sei as condições que está. Então, nós precisamos realmente estar resolvendo essa situação. Então, estou pedindo aqui ao vereador, presidente da Comissão de Justiça, que faça a reunião especial, estou pedindo por escrito, para chamar a Copasa, chamar a Prefeitura e todos os responsáveis para responder sobre água suja, para responder sobre essa situação de falta de água na cidade, sobre os buracos que ela não tampa dentro de 48 horas e sobre o prejuízo enorme que está dando na nossa cidade. Aproveitando aqui, senhor presidente, falando o seguinte, é um absurdo o que a Copasa está fazendo na região do Alto São Vicente. Se o senhor for lá na região do Alto São Vicente, aquela caixa d'água que está lá, ela está com tanto mato que eu tive de entrar ali, eu pulei a cerca e pulei e entrei lá para tirar, sabe o quê? Garrafa, pet e vasilha cheia de água, proliferação de mosquito da dengue lá dentro. Eles não capinam em torno, não capinam lá dentro. Mandei vários ofícios e a Copasa não faz nada. A única coisa que essa empresa faz com a cidade de Ignópolis é destruir e levar nosso dinheiro. Não respeita ninguém. Vamos cobrar então nessa audiência e nessa reunião especial. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora Janete Aparecida. Veremos agora o vereador Raimundo Nonato.
Caros novos colegas, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente em exercício, sempre muito gentil. Você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde, todo o plenário. Senhor presidente, aqui eu quero comungar da ideia de estar vindo aqui nesta casa o responsável, né, da Caixa Econômica Federal, responsável pelos contratos, uma vez que, através de uma emenda parlamentar do deputado atuante Domingos Sávio para o meu bairro Jardim das Acácias, em 2017, vereador Zé Luiz, em 2017, uma emenda parlamentar para um quarteirão que é a Rua Sequoias, entre Ciprestes e entre a Cipreste e entre a Piumas. E, desde 2017, é um tal de falta documento, leva documento, e acaba que quem fica prejudicado, mais uma vez, é a comunidade. É os moradores que, em época de chuva, senhor presidente, a enxurrada chega a entrar dentro dos lares daquele pessoal. Então, desde 2017, que está lá a emenda parlamentar parada na caixa, falta um documento, falta outro, e fica aquele lenga-lenga. Aí eu procuro a usina de projetos, sempre fui muito bem atendido. Procuro o Léo, não, está na caixa. Procuro o Campolino, não, está na caixa. Vai para a caixa, não, está precisando de tal documento. E isso vem há mais de 2 anos. E a comunidade está prejudicada. Então faço questão de estar aqui para estar questionando o responsável. Se é falta de pessoal, de mão pessoal, então que coloque mais pessoas. Mas a prefeitura, ela está sendo prejudicada muitas vezes por causa da caixa. Aqui, é, como diz lá em Mateus 22, 21, dá a César o que é de César. Né? Nós culpamos a prefeitura, mas na verdade a caixa é que está ali na sua zona de conforto e os moradores pagando a conta. Como sempre, os moradores sempre pagando a conta. Então eu quero estar aqui nessa reunião para estar, inclusive, olhando a respeito dessa emenda parlamentar através do deputado Domingos Sávio, desde 2017, que não sai de jeito nenhum do papel. Né? Já tem a planilha tudo arrumadinha e não sei o que está acontecendo, mas na quinta-feira eu tenho certeza que vai
vai ser um grande avanço aqui para a nossa cidade. Porque se o problema for a Caixa, é falta de mão de obra, coloca mais pessoas. Agora, se o problema é a prefeitura, nós vamos cobrar da prefeitura, como eu tenho feito, como eu tenho cobrado. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o sargento Elton pelo projeto de lei que ele fez aqui nessa casa, para estar homenageando o profissional de segurança pública. E aqui eu faço questão de estar lendo o currículo do meu homenageado nesta noite, uma vez que é um homem conhecido, um homem que realmente a gente vê a diferença que ele faz no meio da sociedade, da comunidade e da população. É o Maurício Pinheiro de Azevedo. Natural de Belo Horizonte, ele é filho de senhor Arnaldo Eustáquio de Azevedo e da senhora Helena Maria de Azevedo. É casado com Sara Lusa Moreira Pinheiro e pai de dois filhos, o Igor e a Luna. Em setembro de 1994, com 22 anos, iniciou sua carreira militar na Polícia Militar de Minas Gerais. E 3 anos depois, já era cabo em 2012. Tornou-se sargento. Durante todos esses anos de dedicação e compromisso com o serviço militar, o Sargento Pinheiro, como é conhecido, atuou na cidade do Carmo do Cajuru, trabalhou no pelotão de choque, trabalhou na patrulha rural e atualmente atua na 53ª Companhia da Polícia Militar, onde desenvolve o patrulhamento de apoio ao programa das redes de proteção preventiva no município de Divinópolis, desde 2012. Rede essa, que tem ajudado sistematicamente os moradores dos bairros a organizarem-se e prevenirem-se contra toda a criminalidade. Nesses 25 anos na instituição da Polícia Militar de Minas Gerais, o Sargento Pinheiro ministra vários cursos de apoio à comunidade, como curso de promotor de polícia comunitária, curso de multiplicador de polícia comunitária, curso de direitos humanos, curso de distúrbio civil, curso de sobrevivência e operações em áreas rurais, curso de resgate, curso de arraiz amador, curso de craque é possível vencer e curso de patrulha rural. Então, muito conhecido como Sargento Pinheiro, seja bem-vindo a esta casa. Agradeço os 9 vereadores por ter aprovado o nome dele aqui, pelos demais 16, que com certeza o que vocês escolheram também vão estar homenageando. São pessoas realmente que fazem a diferença nas comunidades e na nossa sociedade. Senhor presidente, é as palavras que eu tinha nessa tarde. Muito obrigado, e você que nos acompanha, eu ainda desejo a você uma feliz e santa Páscoa, porque estamos em tempo pascal. Boa tarde a todos.
Agradecemos também a colaboração do vereador Raimundo Nonato, sempre sucinto e sempre pontual nas suas colocações. Ouviremos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero, nessa tarde de hoje, falar de um assunto que tomou conta das redes sociais por alguns dias, um assunto onde eu me equivoquei na minha fala e que por alguns dias virou, espalhou-se nas redes sociais, nos jornais, né? E aqui eu trago uma matéria do jornal Agora falando desse meu erro, né? Onde eu me equivoquei na minha fala. O jornal Agora, ele disse assim: quando a reunião se aproximava do fim e todos acreditavam que as bizarrices já tinham acabado, quando ele fala as bizarrices já tinham acabado, eles falam que ouviu muitas bizarrices aqui nessa casa. Vem o vereador César Tarzan e me solta essa: convido a todos para no domingo de Páscoa comemorar o nascimento de Jesus. Esse jornal, quando ele aponta o dedo para o erro dos outros, ele não percebe que tem três dedos apontados para eles. Esse mesmo jornal, apesar os muitos erros de português que tem aqui diariamente, vou mostrar aqui nesse mesmo jornal, onde eles criou uma instância no Poder Judiciário, argumenta que o Superior Tribunal Federal... Será que o jornal não sabe que é Supremo Tribunal Federal? Será que o Judiciário não sabe que ou é Superior Tribunal de Justiça? Esse mesmo jornal que aponta o dedo no erro dos outros e não percebe que tem três dedos apontados para eles, nesse mesmo jornal, ele criou um país. Esse jornal agora criou um país. República Dominicana. Será que esse jornal que aponta o dedo no erro dos outros e chama de bizarrice, será que eles vão reconhecer o erro e chamar os erros deles de bizarrice? República Dominicana. Será que eles não sabem que é República Dominicana? Quando a gente aponta o erro, quando a gente aponta o dedo, tem três dedos apontados para a gente. Nunca vim aqui falar de erro de português, desse jornal. Será que um professor nunca escreveu uma palavra errada no quadro? Claro que sim, porque se trata de ser humanos. Ser humanos erram. E dentro desse contexto, eu comecei a perceber e analisar os comentários das redes sociais de um assunto que ficou 2, 3 dias em evidência aqui na nossa cidade. E ali pessoas que eu conheço, pessoas que cresceu comigo, que nunca foi na igreja, defendendo e xingando, criticando, como se o mundo estivesse acabando. As pessoas de bem entenderam o meu recado. Entenderam que o meu objetivo naquela hora era convidar as pessoas para viver a Páscoa, para participar da Semana Santa. Mas pessoas maldosas quiseram distorcer o assunto, quiseram humilhar, expor, né, um ser humano por causa de um erro. Vi ali nos comentários, né, pessoas que estavam preocupadas com o meu salário, outras preocupadas com o carro que eu ando, e ali compartilhando e fazendo as suas críticas por causa de um erro. Pessoas, eu até vi recentemente, eu tenho um vizinho que ganhou no Centro-Oeste Cap, ganhou um carro, né, e eu vi também no Facebook uma pessoa falar que só ganha quem não precisa. Por que que eu estou fazendo essa reflexão? Várias pessoas preocupadas com a felicidade do outro. Aquela pessoa que, se o vizinho trocar de carro, ela remói por dentro. Ela só tem uma salvação, é Deus. Aquela pessoa que vê o vizinho fazendo churrasco e ela fica irritada com aquilo, essa pessoa precisa de Deus. Essa pessoa que compartilha maldade, marido traindo mulher, vizinho matando outro, essa pessoa precisa de Deus. Vocês já imaginaram se as pessoas que gostam, né, de ver, ridicularizar as outras, vocês já imaginaram se elas usassem esse poder que elas têm? Essa intensidade que foi esse vídeo, alcançando Minas Gerais inteiro. E nós aqui trazendo, quase que todo mês, campanhas solidárias, crianças com doenças raras precisando atingir uma publicidade, uma divulgação ampla. E quantas vezes você que está me ouvindo, quantas vezes você já viu no seu telefone, no WhatsApp, no Facebook, um chamado de pedido de ajuda para uma criança, uma pessoa, e você viu e ignorou? Mas quando é para ridicularizar uma pessoa, eu vou compartilhar agora. Tem uns que nem esperam acabar de ver o vídeo. Eles já querem sair divulgando. Se for uma traição, na hora. A gente recebe vídeo de traição até do fim do mundo. Mas as pessoas fazem questão de compartilhar o mal, de ridicularizar as outras. Isso é o momento agora de você refletir. O poder que vocês têm de fazer o bem também. Um jornal publicar uma matéria infantil de um erro, de uma palavra. Por que que não publica? Dia 5 vai ter uma ação lá no Jusa Fonseca, um futebol solidário, onde a comunidade está envolvida para poder arrecadar dinheiro para construir, fazer o piso da Igreja São Lázaro. Por que que essa arte não é compartilhada em Divinópolis inteiro? Por que fazer o mal é compartilhado por Divinópolis inteiro? E fazer o bem às vezes é difícil. Até um jornal que aponta o dedo e não vê que tem três dedos apontados para eles. Pessoas que distorcem os assuntos e já começam a falar de vida pessoal, preocupado com salário, com carro que o outro está andando. Vocês só têm uma solução, é procurar Jesus. Só Deus para tirar esse sentimento de vocês de mágoa. Quando você corrói o coração de ver que um vizinho comprou o carro, trocou de carro, esse sentimento chama inveja, é raiva do ser humano. E você pode conquistar tudo, que sempre vai ficar um vazio nesse coração, porque a felicidade ampla, ela não tem valor material. Você tem que entender o que você é, o que Deus, né, planejou para você na sua vida e aceitar. Não desejar ter a vida dos outros, não desejar ser os outros, não desejar o mal para os outros. É isso que tem que ser feito. Então aqui mais uma vez, eu quero chamar a atenção que tem agora, dia 5, um evento solidário para ajudar a comunidade do bairro Jusa Fonseca. Dia 18, vamos estar lá no Santa Lúcia, também para ajudar a igreja lá do bairro Santa Lúcia. Crianças que precisam, basta abrir os olhos, vocês vão ver ao seu redor alguém que precisa de você. Mas às vezes é difícil compartilhar uma família, uma pessoa que precisa de ajuda. Essa pessoa que fez essa montagem é um profissional muito bem feita. Será que esse profissional faz esse trabalho para uma entidade que está precisando de ajuda? Para um abrigo que está precisando de ajuda? Ou será que quando for fazer essa arte para o abrigo, ele vai falar que não tem tempo? Ele vai pôr preço no serviço dele. Agora, para querer expor um ser humano que errou, ele faz de madrugada, num dia para o outro o serviço sai. Essas pessoas têm que entender uma coisa. Há mal que vem para bem. E eu fiz questão de não responder nenhuma pessoa nos comentários do meu Facebook. Mais 2 minutos, senhor presidente. Para você ir lá e ver o que você proporcionou para mim. Dezenas de pessoas me defendendo. Vocês despertaram em mim uma força que eu não sabia que eu tinha. Isso chama mal que vem para bem. Hoje eu me sinto mais forte. Graças a essa pessoa que tentou me expor ao ridículo por causa de um erro na minha fala. Então fica aqui, né, a salvação para você e para aquelas pessoas que compartilharam num tom de deboche, num tom de piada que envolvia, né, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês só têm uma salvação. Deus. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência agradece a contribuição do vereador César Tarzan. Ouviremos agora o vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos. Presidente Marcos Unis, vereadora Janete, aqui um cumprimento a todos no plenário. Jornalista Marcelo, que eu acabei de conceder uma entrevista.
Roberto, amigo Leandro, que hoje nos prestigia. Forte abraço. E a todos da TV Câmara e também depois que vai nos acompanhar através das redes sociais e também às vezes podem estar nos acompanhando através dos computadores, dos comércios, dos escritórios. Meu cumprimento. Eu, antes de focar na minha fala, quero parabenizar o deputado estadual Cleitinho. E é muito fácil parabenizar, né, prefeito Sargento, vereador Sargento? Porque é um homem que chama a responsabilidade para si. Mete a cara e deixa os outros falar. Porque alguns falam, ah, mas ele aproveita um pouquinho da burocracia. Ô, gente, aquele negócio daqueles carros lá, que ele chegou e pulou o muro e foi, fez, aconteceu e colocou a boca no trombone. Eu tenho certeza que a entrega daqueles carros é dar uma acelerada. Depois que ele mete a cara, ele envolve os seus centenas de milhares de apoiadores. Não tem dúvida nenhuma que as coisas acontecem. Ele prometeu que o decreto ia sair, juntamente com o governador, que o dinheiro ia começar a cair diretamente nos municípios. E depois de um certo tempo, aconteceu. E novamente ele vem, faz um compromisso de obras na cidade. E eu não tenho dúvida, vereador Zé Luiz, que as coisas dão uma acelerada muito grande. Vamos parar com esse negócio de padrinho disso, padrinho de tal obra, padrinho daquela outra. Vamos parar com isso. O importante aqui é a cidade, vereador presidente Renato. O importante é a cidade como um todo. Quem fez, quem cobrou, quem deixou de fazer. Vamos pensar, vamos parar de pensar no ego, na vaidade. Vamos pensar em quem está nos assistindo, quem votou na gente. Vamos parar de fazer papel de ridículo aqui, falar que faz e acontece. Aqui a gente cobra, sugere, fiscaliza, propõe. E eu acho que agora os vereadores estão se situando nesse sentido. Alguns da velha política insistem nisso aí. Eu faço, eu cumpro, eu que se não fosse eu está tudo apagado. Mas está ganhando bem para isso, gente, para cobrar e para pedir. Então, ninguém aqui, não tem nenhum vereador aqui obrigado, não. Todo mundo está aqui porque se dispôs a servir e fazer o bem pelo seu bairro, pela sua cidade. E eu sou o vereador da cidade de Divinópolis, não somente de um bairro, somente de uma região. Então é isso que eu queria destacar antes de entrar na minha fala. E eu fui notícia. Tem sido notícia, né? Desde que tomei posse. E faz parte, porque quem se preparou para estar aqui, como eu me preparei durante 8 anos, como me preparo antes de subir aqui nesse plenário, eu leio os projetos dessa casa, o que está tramitando aqui, pesquiso. Então vim para fazer a diferença, e quem faz a diferença recebe mais clique, recebe mais visualizações e é realmente mais procurado pela imprensa. Na semana passada, fui até o Sistema MPA, Rádio Minas, Flaviano, um grande abraço, e numa entrevista fiz uma denúncia, como já tinha falado aqui, só que não tinha sido notado pela imprensa ainda, de um esquema de propina que existe no setor de alvará de construção da Prefeitura de Divinópolis. E quando se fala isso, muita gente fala assim, nossa, mas ele está entrando uma fria. Ele está entrando uma furada. Não é eu que estou entrando, não. Isso é quem está no esquema. Eu não estou. Eu não estou naquele esquema. Eu não pago propina. É quem está no esquema, quem recebeu, quem pagou. Já estou em contato com o órgão que vai fazer essa investigação. Que já pode estar fazendo. Vereador Sargento, e se eu tiver empresários, que querem colocar a boca no trombone, eu paguei, foi para fulano de tal, foi para ciclano, foi para tal fiscal, e se eu tiver? É uma hipótese. Você que pagou, você que recebeu, tem que cortar aço mesmo. Eu não.
Isso não é furada não. Água de lagoa. Sossegado. Mas quem está no rolo da propina, da sacanagem, da covardia, porque a cidade já não está tendo nada. Já não está tendo investimento nenhum. E aí, quando você vai empreender, você tem que dar dinheiro para malandro? Quando eu estiver aqui, e quem quiser me procurar para falar os nomes, denunciar, você tem voz aqui. E eu, como o sargento está simbolizando ali, ó. Não é isso, sargento? Então, ele é especialista nisso. Você sem voz. Você que vai investir, que já foi coagido, que quer empreender na cidade, seu projeto está agarradinho lá por causa do café, vereador Matheus Costa, pode me procurar. 8837-3737. Eu não tenho medo de funcionar. Eu nem conheço esse povo dos Alvará. Depois eu vou decorar seu número, nós vamos começar a passar os nossos dois, ô sargento. Então é o seguinte, eu nem conheço, só que eu sou a voz do povo. Não tem medo, tem um microfone e sou pago para fiscalizar e denunciar quando for procurado. E vou fazer. Então, empreendedores, construtores, pessoas que estão tendo dificuldades, que é, lá, Arthur, lá é aberto, meu amigo. Lá eles falam na boca mais boa, tranquilo. Lá eles falam em cafezinho, em contribuição, em presente, parecendo que é normal. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com isso. E não devia ficar apontando dedo lá, ó, Pilantrel, Eduardo Cunha, se no nosso município, dentro da cozinha nossa, estão fazendo uma dança de rato. E a gente não fala nada. No momento, estou com o vereador e vou fazer essas denúncias e fiscalizar. E o órgão competente, que eu não sou juiz, o órgão competente vai tomar as suas atitudes. E o que depender de mim, e o que depender das pessoas que me procurarem, que podem continuar me procurando, nós vamos levar essa frente a sério. E sabe o que fortalece isso? Essa corrupção? A falta de gente. A falta de pessoas para liberarem os alvarás. Agora foi feito um chamamento. E parece que o salarinho não está agradando a turma, não. Como o caso dos médicos também, doutor Elano. Abre a vaga do concurso, chama. Só que os médicos não têm atrativo, né? Porque o salário é o mínimo do mínimo, que é o caso da sua classe. E na classe dos engenheiros e arquitetos e assistentes, não está sendo atrativo também não, porque é o mínimo sempre. Para quem tem uma grande responsabilidade como essa, é o mínimo. E isso fortalece muita corrupção, porque aí faz valer. Aquele empresário que não quer perder tempo, faz valer aquela contribuição para o caixinha. O caixinha vai acabar, só se me matar. Se não me matar, esse caixinha vai acabar. E eu espero que essas pessoas que estão sendo chamadas para fortalecerem o quadro de profissionais para a liberação dos alvarás, não entrem nessa jogada. Vocês que estão entrando agora, não entrem nessa. Porque quem está nessa bagunça, nessa dança de rato, vai pagar um preço. Vocês que estão vindo agora, dediquem-se, deem o seu melhor, faça por você como profissional, mas, sobretudo, pela cidade. Nós moramos aqui. Pretendo que o futuro do meu afilhado seja aqui, dos meus filhos, da minha família. Vamos ser mais humanos e saber viver em comunhão, em grupo, numa social democracia do bem. E isso, mais dois minutos, presidente, para concluir. E isso tem incomodado todas as classes, o pequeno empreendedor e até o grande empreendedor.
que o senhor Valdemar Amaral, como eu tinha dado algumas dicas na semana passada, disse dessa demora para aumentar as suas lojas, aumentar os seus investimentos, relatou através dos órgãos da imprensa também. Se um homem daquele nível de empreendedor, maior gerador de emprego de Divinópolis, um dos maiores do Brasil, não é bem-vindo na prefeitura, imagine quem vai fazer uma casinha, Minha Casa e Minha Vida. Se um homem daquele nível deve gerar em torno de, direto e indiretamente, 3, 4 mil funcionários, não é bem-vindo na prefeitura, você imagina aquele que vai começar a sua primeira casinha, o seu primeiro empreendimento. É por isso que Divinópolis não cresce. Tem se apequenado durante todos esses anos. Parece que nós estamos com dois freios de mão puxados e lá atrás ainda num cabo de aço uma pá carregadeira para a gente terminar de puxar. Assim não vai. Enquanto nós temos três pessoas para alvarás e liberações da prefeitura, Itapecerica tem dois com 20 mil habitantes, Carmo Cajuru com 22 mil habitantes tem três servidores, Cláudio, dois servidores, Oliveira, quatro servidores, Nova Serrana, cinco servidores, Governadora Valadares, 19 servidores e a Prefeitura de Contagem tem 15 engenheiros, arquitetos e assistentes. Essas cidades estão querendo evoluir e de novo ficando para trás.
Muito obrigado, vereador Matheus Costa.
Questão de ordem, presidente.
Ouviremos agora o vereador Renato Ferreira em sua questão de ordem.
Senhor presidente, o nobre vereador fez um depoimento aí, funcionários da prefeitura favorece quem paga a propina na área da construção civil, para que possamos tomar as providências através da comissão de administração. Nós pedimos ao novo vereador que cite o nome desses colaboradores para que possamos tomar as providências cabíveis através da comissão de administração, uma que o vereador Renato Ferreira faz parte, o vereador Marcos Vinícius e o vereador Eduardo Pinto Júnior. Nós precisamos, denúncias vazias, nós não podemos, não tem como chegar a quem. Nós precisamos que você cite o nome dessas pessoas para que possamos tomar as devidas providências através da comissão de administração.
Assim que eu procurar...
Agradeço, vereador Renato, pela sua questão
não,
de ordem.
Quero questão
o
de
vereador
ordem. Fica aí, Renato.
Pediu questão de ordem, concedo a palavra ao vereador Matheus Costa.
Vereador Renato, assim que eu procurar o órgão competente e tiver todo o conhecimento com relação ao que eu tenho para falar e que tem sido procurado, você pode ter certeza que eu irei procurar a comissão. Mas vou fundamentar, primeiramente, com um órgão que eu acho que já está envolvido, judiciário, e Vossa Excelência, o vereador, o presidente, como o senhor quer que seja chamado, vou te procurar. Mas isso não é vazio não, meu amigo. Isso não é vazio não. Não coloque situações que você não tem conhecimento. Porque eu estou fazendo, eu subi nessa tribuna, eu estou aqui é com seriedade. Não é com bagunça não. Então, se você está acostumado a falar isso aí e ficar por isso mesmo, eu estou aqui com uma honesta séria e com muitas pessoas até na tampa com essa situação. Estão precisando falar bobagem que eu estou falando aqui, questão vazia, espera que até determinado momento eu irei te procurar juntamente com o órgão competente. Obrigado.
Ouviremos então o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, queria cumprimentar o tribuno Ricardo, que esteve aqui utilizando a tribuna, mas por compromisso não pôde aguardar. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa que espera tanto tempo aquelas obras, como são várias obras que foram paralisadas devido a vários problemas. Nós tivemos várias reuniões juntamente com o deputado Domingos Sávio, usina de projeto e também o pessoal da Caixa Econômica Federal, o Rogério. Desde o ano de 2017, não é uma obra só não, são várias obras que foram paralisadas.
devido a várias questões que aconteceu a nível nacional e também a nível estadual. Várias questões que foram impeachment de presidente, que foram várias questões, alguns recursos foram travados e a gente está, antes de iniciar o nosso mandato, porque desde 2008 nós trabalhamos para a comunidade de uma forma transparente, aguerrida, como líder comunitário, sempre tentando fazer o melhor de nós, não só o vereador Renato, mas como vários vereadores que estão aqui nessa casa, há muitos anos, trabalha em prol da cidade. Nós estamos aí, um dos recursos é a questão do CMEI do Dom Cristiano, da Escola Darcy Ribeiro, também, inclusive amanhã terá uma licitação amanhã, dia 24, lá no centro administrativo, às 13 horas, onde que será licitado o projeto para a implantação da Escola Darcy Ribeiro, que é um recurso destinado do nosso deputado Domingos Sávio. E falar em Domingos, tive a grata satisfação agora, nesse momento, de receber uma ligação do dono da empresa, que eles estão terminando uma obra que foram iniciado lá em Oliveira, que já estão trazendo as máquinas para que possa fazer a obra lá da Coelho Neto, Avenida Amazonas, uma obra tão sonhada que irá desafogar o trânsito naquele local, que hoje nós temos duas vias praticamente de acesso, a Paraná e a Castro Alves, e com a conclusão dessa obra lá da Amazonas, irá beneficiar e também trazer o desenvolvimento para aquela região. Nós sabemos que nós precisamos demais dessa via, mais uma via, né? Não só aquela, nós precisamos de abrir várias vias, principalmente no bairro São José, que é um dos bairros mais antigos. Nós precisamos de melhorar a logística daquela região. Senhor presidente, eu queria me solidarizar ao amigo Delano e ao vereador Sérgio Tarzan, que muitas das vezes somos crucificados por atos, gestos e palavras, né? Então, eu acho que chegou, Delano foi muito feliz, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. A gente tem que ser transparente com as pessoas, saber. César Tarzan, para muitos, talvez Jesus Cristo nem nasceu ainda. Porque, igual ele falou, a gente vê só desejando o mal, pregando o mal e querendo o mal do outro. Nós não estamos aqui para defender ninguém, mas nós precisamos de levar a palavra de Deus mais adiante, junto com as pessoas, e ver que a pessoa talvez errou naquela ânsia de querer acertar. Tem certeza disso, porque para muitos Jesus Cristo ainda nem nasceu, precisava de e ele precisa de voltar ao mundo, nascer, né, no coração de cada um de nós, para que possamos nos solidarizar com o nosso irmão, que tem hora que a gente não olha nem o irmão da gente que está dentro da casa da gente e quer tacar pedra no telhado do outro. Eu estou aqui para convidar todos vocês para a festa de São José que iniciou ontem, com uma belíssima, com o Frei, com o Bispo ontem que esteve lá, e também o Padre Almir, que completou 25 anos de padre, esteve lá ontem, uma belíssima festa. Hoje inicia, e dia 1º de maio encerra a festa de São José Operário. É uma das festas mais bonitas que tem na cidade. Queria convidar todos vocês, vereadores, a população, para estar presente junto com a gente, para ajudar a celebrar a festa de São José Operário. E hoje, profissional homenageado hoje, são os metalúrgicos. Uma profissão que eu tenho ela comigo com muito orgulho. Inclusive ontem, dia 22 de abril, fiz ano de empresa onde que eu trabalho. É com muita satisfação que eu falo, eu trabalho na Gerdau, estou como vereador, mas eu sou metalúrgico de coração, coisa que eu amo essa profissão. Sempre que posso, estou indo lá ver meus amigos que trabalham na empresa, e é uma profissão que eu aprendi a gostar, aprendi a amar. A gente tem que fazer as coisas com amor, igual o Delano faz, sua profissão de médico, todos aqui que executam a sua profissão, com amor. E eu queria também dar os parabéns ao Zema. Muitos criticam, mas tomou uma belíssima atitude ao convocar os governadores da região sudeste e do sul para fazer um fórum de desburocratização, Josafá. O que nós implantamos aqui no início do nosso mandato, com o Josafá presidente dessa comissão, o fórum de desburocratização juntou os 7 governadores para tentar alavancar a economia. Os sete estados estão com problema, o país está com problema, mas eles viram a luz no fundo do túnel e precisa agilizar esse processo. Hoje nós temos uma burocratização, não só na questão dos alvarás, mas quando você vai pedir um AVCB. Hoje nós estávamos discutindo uma reunião muito produtiva, a questão do alvará da vigilância sanitária. Então, tipo assim, nós temos que sentar na mesa com união para trazer o bem para essa cidade. Cidade e região. Nós temos que estar atentos aqui, porque o desenvolvimento, quando fomenta a nossa região, isso é muito importante. Cajuru tem que se dar bem, São Gonçalo tem que se dar bem, Nova Serrana tem que progredir. A gente não tem que desejar o mal do outro, a gente tem que torcer para o outro crescer. Igual recentemente, não sei se vocês acompanharam, um vereador de São Paulo, juntamente com um advogado, tentou denigrir a imagem de Santo Antônio do Monte. Uma co-irmã nossa aqui, vizinha nossa, que gera mais de 3 mil empregos com os fogos. Isso não pode acontecer. Nós temos que valorizar o que nós temos de melhor. Santo Antônio do Monte hoje é a maior produtora de fogos de artifício no Brasil. É o segundo maior do mundo, perdendo apenas para a China. O setor de pirotecnia, incluindo as cidades Lagoa da Prata, Japaraíba, Moema e Pedra de Indaiá, geram mais de 3 mil empregos diretos e 10 mil indiretos. É de suma importância que os políticos de todo o Brasil abracem a causa da pirotecnia, uma vez que a proibição de queima de fogos de artifício com barulho abrirão portas para o contrabando de fogos vindo da China. A situação gera não só desemprego, mas também diminui a arrecadação de imposto do Brasil. Hoje, 60% da economia de Santo Antônio do Monte vem do setor de pirotecnia. Então, nós temos que torcer para que todas as nossas cidades aqui, Cajuru, São Gonçalo, Nova Serrana, progridam. Nós temos que se unir e trazer o desenvolvimento para essa região. Não é um criticar o outro. Desde o início do nosso mandato, sempre citei a união dos vereadores para nós buscar trazer o desenvolvimento. Independente de partido, independente de bandeira, precisamos se unir. Se chegou uma denúncia, nós temos que investigar. Nós vamos investigar, mas como com união, para a gente fazer o melhor para essa cidade. Foi um dos melhores projetos que eu vi desenvolver nessa casa aqui, foi esse projeto do Fórum de Burocratização, que foi criado através do Josafá, juntamente com a Escola do Legislativo. Nós unimos a sociedade civil, junto com o setor público e o setor privado, em busca de solução. Precisamos unirmos, independente de qual classe, independente de qual partido, qual que seja. Amanhã, fomos convidados aí a Belo Horizonte, estaremos encontrando lá com 3 deputados, o qual estamos tentando viabilizar recursos para Divinópolis. Estamos agendando uma viagem a Brasília para tentar viabilizar recursos, principalmente para a área da educação e saúde. Hoje, as áreas mais afetadas são saúde e são educação. Quando você trata esses dois pilares, automaticamente você melhora a economia, você melhora tudo. Então nós temos que trabalhar unido. Não é de hoje que eu venho conversando, pedindo para que nós possamos nos unir. Eleição ano que vem. Nós precisamos ajudar a gerar emprego. Cada hora que passa é uma empresa que fecha. E isso dói o coração da gente. Você vê um pai de família bater na sua porta, eu tenho certeza que os 17 gabinetes são procurados, pela maioria das vezes, pessoas procurando serviço para ganhar um salário mínimo. As cidades estão todas em falência. Se nós não tivermos responsabilidade nas nossas falas, com respeito, nós vamos piorar ainda mais a situação. Para a gente levantar, falar alguma coisa, nós temos que ter certeza... Mais 2 minutos para conclusão, senhor presidente. Nós temos que ter responsabilidade nas nossas falas. Senhor presidente, nós estamos encaminhando um projeto a essa casa, e eu tenho certeza que todos os vereadores vão apoiar. É um projeto hoje que é para apoiar os portadores de necessidades especiais e também os idosos. Hoje, a gente vê a dificuldade hoje de um idoso hoje em estacionar seu veículo. Nós estamos criando um projeto para que possa quem tem necessidade especial e também os idosos estacionar em qualquer vaga da cidade, desde que o seu veículo esteja credenciado para facilitar a locomoção dessas pessoas. Muitas vezes a pessoa precisa de um consultório, precisa de ir ao médico, fazer uma fisioterapia, e a vaga de deficiente ou a vaga de idoso está ocupada por uma pessoa que não tem a responsabilidade, eu acho que ainda não sabe identificar aquelas placas, né, que ali é permitido ao idoso ou ao deficiente, a pessoa portadora de necessidade especial. Então, nós vamos estar criando um projeto de lei, juntamente aqui com essa casa, e pedir o apoio de vocês, para que possamos aprovar, para que as pessoas com necessidades especiais e as pessoas idosas possam ter sua vaga garantida em qualquer lugar de estacionar aqui na cidade. Senhor Presidente, muito obrigado. Essas eram as minhas palavras da tarde de hoje.
Sua Presidência é quem agradece ao vereador Renato Ferreira pela sua colaboração. O vereador Edson Souza estava inscrito com regularidade para fazer uso da palavra, teve que se ausentar de forma justificada para cumprir um compromisso da Prefeitura. Se Vossa Excelência deseja ter a palavra, fique à vontade, vereador.
Senhor Presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Vossa Excelência, o espírito democrático, civilizado, e além de tudo, usando o princípio da razão. Eu estava agora no quinto andar, juntamente com o secretário-geral Flávio Ramos, despachando com o secretário da Cultura, porque nós conseguimos um terreno para a Academia de Vinópolis de Letras, através do deputado Jair Martins, um quase 2 anos de trabalho, e nós estávamos lá acertando os últimos detalhes. Reunião muito proveitosa, muito bem recebida pelo seu secretário de Cultura, e agradeço essa visão salomônica do senhor, que para mim não é novidade. A sua história é marcada por coerência, equilíbrio, ponderação e, além de tudo, um respeito de essência à pessoa humana. O que eu trago aqui hoje, povo de Vinópolis, é um fato interessante. Eu fiquei sabendo, nos corredores dessa casa, e essa casa fala. É fala no plenário, é fala pelas suas paredes, é fala pelos seus corredores. Essa casa é uma comunicação permanente. E eu fiquei sabendo que o Galileu quer mandar para essa casa um projeto de lei equivalente a 4 prêmios da Mega Sena. Um empréstimo. A média do empréstimo da Mega Sena é 9 milhões. Parece que quer mandar um empréstimo aqui para essa casa de 36 milhões para fazer uma ponte. Ora, será que construir uma ponte nesse momento é prioridade? Será que essa ponte, ou as várias pontes que o município precisa, ou precisará, não pode esperar? É cada notícia que nós vemos, é vereador saindo do meio do mato, é buraco no meio do coração, é faltando remédio na farmacinha, é o reajuste do servidor do executivo que não é pago, que os vereadores e funcionários dessa casa já receberam? Será que seria prioridade fazer um empréstimo agora para o próximo prefeito ou a próxima prefeita pagar? Senhor prefeito, com todo respeito que eu tenho com o senhor, se esse projeto chegar nessa casa, o meu voto é contrário. Já quero deixar claro para não ter surpresa. É aquilo que diz a cultura popular. Nós não temos dinheiro e queremos comprar carteira. Vamos pagar as contas. Vamos fazer uma economia austéria. 4 prêmios da Mega Sena.
a informe, ou melhor, o informe que chega ao ouvido desse vereador. Uma brincadeira, poxa. A Diviprev aí, com esse tanto de dívida que vai chegando. O próximo prefeito ou a próxima prefeita já vai assumir uma dívida de repasse. E nós temos que ter austeridade com o dinheiro público. Nós temos que ter. Para não ter surpresa, eu quero já deixar claro. A ponte é algo interessante. A ponte reduz distância, aproxima as pessoas. Mas eu acho que a prioridade de Divinópolis, em questão pública nesse momento, não é construção de ponte nem viaduto. Para não ter surpresa, já quero declarar que se esse projeto, do valor de 4 mega-sena, chegar nessa casa, o meu voto será contrário. Senhor Presidente, eu não sou próprio de mandar abraço, eu não sou próprio de registrar meus encontros públicos, porque se a gente for fazer isso, talvez pela legião de amigos que nós temos, a gente vai ocupar o tempo da nossa tribuna mandando abraço e registrando a nossa vida pública. Mas hoje eu quero fugir da rotina pela primeira vez. Eu quero mandar um abraço para a família Berico. Essa família tradicional, seu Antônio Berico, sua esposa, seus filhos. Ontem eu estive lá no restaurante deles, a melhor sopa de Divinópolis, e eu fui chamado para ir lá fazer uma visita àquele simpático casal e fui muito bem recebido. Não é do meu estilo, não é meu feitinho, mas para se tratar de um homem honrado, com uma história ímpar, e uma família que merece o meu mais profundo respeito, eu uso a tribuna dessa Câmara hoje para registrar que ontem eu tive a oportunidade de entrar no sagrado lar dessa honrada família. Senhor Presidente, muito obrigado pela palavra.
A Presidência é que agradece o pronunciamento do nobre vereador Edson Souza. Eu passo agora a condução dos trabalhos ao vereador, primeiro secretário da atual mesa diretora, Renato Ferreira, para que eu também possa fazer o meu pronunciamento.
Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa, cidadãos presentes nesse auditório, a você que está em casa, eu peço licença, permissão para entrar no seu lar, na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo ou nos acompanhando pelas redes sociais, pelas nossas plataformas online em tempo real. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Dando sequência aos nossos trabalhos em face da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi designada pela presidência dessa casa para apurar eventuais irregularidades na questão do IPTU, sobretudo na informação que se tem de milhares de pessoas pagando abaixo da cota básica, seriam mais de 26 mil contribuintes pagando menos que a cota básica hoje no valor de R$19. Ouvimos essa semana os ex-secretários Renato Miranda, Honor Caldas, Antônio Carlos e também Ricardo Moreira. E na última quinta-feira, na última segunda-feira, ontem, né, tivemos a oportunidade de ouvir os servidores municipais atuais, William Araújo e Emerson Gregório, responsáveis pelo setor de cadastro da Prefeitura, sucessivamente ao longo das últimas administrações, conforme também ouvimos esses quatro secretários que já citei, como sendo responsáveis pela Fazenda Municipal. Ora, senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, quanto mais se pesquisa, mais se descobre situações preocupantes, estranhas, que realmente carecem de explicações, aclaramentos, porque quanto mais se pesquisa, mais se percebe que há, de fato, uma injustiça social. Uma cidade que arrecada mal, uma cidade que pratica a injustiça social, porque há muitas pessoas mais pobres, de poucas posses, pagando muito, e há muitas pessoas endinheiradas, pessoas de posses, pagando um IPTU fachuto, um IPTU irrisório, pessoas que pagam centavos de IPTU, que não compensa nem a emissão da guia, nem a taxa de serviço administrativo. Esses centavos cobrados pela prefeitura acabam sendo mais caros do que a própria taxa de serviço administrativo. Portanto, uma cobrança que não se justifica nesses patamares, especialmente para as pessoas mais endinheiradas. Então, quanto mais a gente trabalha na CPI, há questões outras que se levantam e que merecem, sim, uma investigação mais aprofundada. Vai chegar o momento, que agora vamos ouvir os ex-prefeitos, até ouvir também o prefeito atual, e vamos fazer um trabalho de cruzamento dessas informações, e se necessário for, essa CPI tem o poder de requisitar do seu presidente da Câmara a contratação, se for preciso, de uma consultoria técnica, uma consultoria especializada para que tudo seja devidamente esclarecido. Há questões técnicas sendo trazidas, sendo aportadas aos trabalhos da CPI, que não podem passar despercebidas. Tudo que se falou está sendo gravado e com muita atenção, com critério, de forma detida, desapaixonada, é verdade, de outros interesses, mas buscando a verdade, buscando a legalidade, buscando a constitucionalidade, buscando a probidade. Queremos saber se essas ações que têm se perpetrado, se essa situação que tem sido recorrente em nossa cidade, que traduz uma arrecadação equivocada, completamente desregrada, com pessoas pagando muito, outros pagando nada, e os que pagam praticamente nada são os que mais têm, isso tudo tem que ser corrigido. Mas será que houve conivência, ou que estaria havendo conivência, peculato, concussão? Será que prevaricação? Será que crimes estão sendo cometidos? Será que há improbidade administrativa? Será que há renúncia de receita? Será que é uma planta de valores que não foi revisada, não foi atualizada? Por que não foi? Por que só um prefeito mandou para casa a correção, sendo esse o imperativo legal a cada 4 anos? Então são situações que agora começam a ser aclaradas, e esperamos que o sejam. É claro que as responsabilizações vão se seguir, mas queremos também aqui inaugurar um modelo que vai fazer justiça social e vai permitir não só esse prefeito atual, que já está praticamente caminhando para o final do seu mandato, as duras penas, não é? Com tanta dificuldade financeira, mas é repensar a nossa cidade. Porque já estamos nos aproximando de um novo período eleitoral. A gente não tem salvador da pátria, não tem mágica na gestão pública, não existe mágica. Existe competência, existe administração, existe comprometimento, exige experiência. Então, os nomes estão sendo colocados aí. Já temos aqui, por exemplo, alguns nomes respeitáveis, não é? Além do próprio prefeito Galileu, que parece que já coloca o seu nome para a reeleição, temos aí pelo menos mais 7 pré-candidatos já declarados. Marquinho Clementino, doutora Heloísa Serri, sargento Elton, vereador, o também vereador doutor Delano, o Fabiano Tolentino, ex-deputado. Há uma dúvida se o Jaimil Martins vai colocar o seu nome para se candidatar a prefeito de Divinópolis, ou se seria o seu filho, Bruce Martins. Então, os nomes já começam a ser apresentados. E qual é a herança administrativa que o próximo prefeito de Divinópolis vai receber? Qual é a situação dessa cidade entregue para o próximo prefeito?
E a população vai poder exigir do próximo prefeito uma gestão muito melhor que esta, se a situação é a mesma, se as condições são as mesmas, ou pode até piorar pela questão da arrecadação, que não cresce. Uma cidade que arrecada em média 10 milhões e 200 mil reais, que tem nos seus cargos comissionados ocupados aproximadamente 3,49% de impacto na folha de pagamento, uma cidade que tem uma folha de pagamento mensal da ordem de 20 milhões de reais, portanto o dobro da arrecadação mensal em média, uma cidade que não tem um projeto mais consistente para atração de empresas que possam gerar mais renda, qual que é a situação? Não tem mágica. E não tem salvador da pátria. O próximo prefeito de Divinópolis vai ter que repensar essa cidade e a gente tem que começar a fazê-lo desde agora, preparando uma situação, preparando uma ambiência para que dias melhores sejam trazidos para a nossa população. Essa cidade perdeu já muito a capacidade de investimento. Eu estou falando, me referindo, me reportando de investimento em obras, ações e serviços estruturais. Obras, ações e serviços básicas, triviais. Rede de esgoto, pavimentação, calçamento, iluminação pública, limpeza, segurança pública, funcionamento adequado das escolas com merenda, dos postos de saúde, atendimento trivial. Não se pede mais obras que demandam altos investimentos. O que nós queremos é uma cidade funcionando com a saúde, com a educação, com infraestrutura básica, com segurança pública, mas com decência. Do cidadão que paga o seu IPTU, quando precisar recorrer à UPA, ser bem atendido. Não ficar agonizando nos corredores, que parece mais um tempo de guerra, hospital de guerra aquilo lá, muitas vezes, por falta de leito hospitalar do SUS. Então falta investimento na saúde primária, na saúde básica. E o próximo prefeito vai herdar uma cidade com todos os seus desafios. Não tem mágica e não tem salvador da pátria em gestão pública. Tem, eu volto a dizer, é gestão, é administração, que todos nós somos responsáveis, porque somos nós que iremos votar. Você, cidadão que me ouve agora, que me assiste, também pelas redes sociais, é você, sou eu, que iremos às urnas ano que vem acreditar em alguém, acreditar num projeto. 60 mil pessoas foram às urnas e votaram no prefeito Galileu. Está correspondendo? Tem condições de corresponder? Mas os pré-candidatos terão a oportunidade de conhecer a realidade municipal e apresentar propostas que sejam factíveis, exequíveis, não propostas mirabolantes que não terão nenhuma condição de serem cumpridas. Promessas mentirosas, falaciosas, isso tudo, o povo já está vacinado. Então o que nós precisamos é repensar essa cidade com gestão, com administração, com responsabilidade, com competência e com experiência de gestão. Não nos cabe mais agora fazer experimentos. Essa cidade passa por uma grave crise financeira que precisa de ter um gestor que vai trazer dias melhores. Me perguntam nas ruas, e você, Marcos Vinícius, você será candidato a prefeito? Eu digo, não serei candidato a prefeito. Eu tenho dois caminhos. Eu posso ser candidato a vereador mais uma vez, candidato, portanto, à reeleição, ou posso ter um outro caminho, candidato a nada, entendendo que eu já contribuí com cargos eletivos e posso contribuir de uma outra forma, sem ocupar cargo eletivo. Enfim, o que nós precisamos é ter clareza, o que nós precisamos é ter projetos consistentes que os pré-candidatos vão estar apresentando. Isso vamos cobrar e vamos estar juntos, acreditando. Essa cidade é muito grande. Essa cidade é uma metrópole centenária que pode ter dias melhores exatamente em função do seu povo, que é aceito ao trabalho, à conquista do pão, essa gente ordeira, generosa, que carrega essa cidade a despeito e em detrimento dos seus políticos. Não vamos perder a esperança. Vamos acreditar que um dia as coisas vão melhorar e essa mudança passa por todos nós. passa por você que me assiste, que ano que vem vai voltar às urnas e vamos pensar, vamos estudar e ver as melhores opções para a nossa cidade. Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde, muito obrigado.
Queremos agradecer e parabenizar a fala do vereador Marcos Diniz e voltamos o trabalho ao vereador Marcos Diniz.
Muito obrigado, vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora. Ouviremos agora o último inscrito, o honrado vereador, que já está ocupando a tribuna, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Senhor presidente, queria iniciar minha fala, que estava, a gente fica aqui no plenário, às vezes ausente do plenário, mas aqui no plenarinho, discutindo, mas os corredores aqui, ouvindo atentamente a fala dos vereadores. E uma fala que me chamou muita atenção, até a questão do Renato e do Matheus, quando falou a respeito dos fiscais da Prefeitura Municipal, de que há, no município de Divinópolis, favorecimento de alguns tipos de fiscais através no pagamento de algum valor. Eu não consegui pegar se teve a palavra propina ou se não teve, como que funcionava, mas eu queria dizer o seguinte, é de suma importância a fala e a representatividade de um vereador quando usa essa tribuna livre. É importante que a gente saibamos também de que toda denúncia aqui apresentada e aqui efetuada, ela tem que ter um rastro para que se possa ser investigado. Ou nós, vereadores, vamos estar cometendo aqui um crime de prevaricação. Nós ouvimos a denúncia e não fizemos nada. Então eu queria pedir ao vereador que, se não quiser falar em plenário, que se reúna com os vereadores no plenarinho, que chame a comissão que achar necessário, mais viável, que vá no Ministério Público, que vá aonde for. Mas tem que dar transparência a essa denúncia. Nós não podemos ficar aqui omissos a uma denúncia grave igual a essa. Porque eu ouvi falar, dizer, as pessoas comentarem, falar que teve ou que não teve, mas ninguém ainda apresentou provas plausíveis para que a gente pudesse chegar até esse servidor. Seja ele comissionado, seja ele de carreira, seja ele o que for. É importante isso. Quando se apresenta uma denúncia nessa casa, é importantíssimo que se dê nomes ou que se apresente provas para que possamos investigar isso. Nós estamos falando com servidores de carreira e com servidores comissionados. É plausível as denúncias aqui apresentadas, mas é de responsabilidade nossa, especial dos vereadores, sabermos até que ponto nós temos as provas para acusar o servidor. Tem nome ou não tem nome? Existe o servidor ou não existe? Então eu também quero comungar aí com a fala do vereador Renato e quero também que o vereador Matheus Costa mostre as provas. E a pessoa que ocorreu, que pagou, ou que deixou de pagar, ou que recebeu esse dinheiro através dos processos apresentados dentro da prefeitura para aprovação da planta, das plantas aí de construção civil do ramo de Divinópolis. Até porque nós estamos aí há vários meses reunindo, né, com vários servidores dessa área para ser implantado o alvará online. E a gente não está, assim, encontrando dificuldades. Mas, lógico, existe servidor de todos os jeitos, todos os modelos. Cabe a nós fazermos a investigação e apurar o que houve de falha. Se há isso, tem que ser denunciado e esse servidor tem que ser afastado até o fim da apuração dessa denúncia. Isso é que eu peço. Isso aí cabe até uma CPI dentro da planta de imobiliária do município. Cabe servidor público recebendo dinheiro para aprovar projetos, tem que ser investigado, tem que ser apurado por essa casa, doe a quem doer. Quero também, senhor presidente, registrar aqui que andando pelo centro da nossa cidade, né, a gente se depara com várias situações, em especial ao horário 18h30, que é o horário que as empresas estão fechando, as lojas e tal, eu estou vendo meio que uma falta de desrespeito de algumas pessoas em amontoar todo o lixo em cima da vaga de idoso ou PNE, que é de pessoas necessidades especiais. Estou vendo em vários pontos da região central
essa situação. Então, eu queria que o setor responsável aí pela coleta do lixo, pela varreção da área central, fizesse um trabalho educativo perante ao comércio local da região central. A cidade das 6h15, parece que ela é tomada totalmente por um lixo, porque todas as empresas fecham e ali fora o pessoal só montou os lixos. O caminhão vai passar? Vai passar. 20 horas, 21 horas, e a loja fecha às 18, arrumar-se um local para que seja colocado esse lixo, mas não na vaga de estacionamento em especial de idoso e de PNE. Então eu queria registrar isso aqui, vou encaminhar um ofício à secretaria responsável para que possa tomar uma atitude e possamos também fazer um trabalho em conjunto com os lojistas, com o Clube Diretores Lojistas, que é o CDL, para que a gente possa solucionar esse problema e minimizar também esse impacto negativo que fica na região central. Sobre a obra aqui, ontem a manifestação que aconteceu no bairro Candelária, e não pude estar presente, por alguns problemas pessoais e familiares, eu acompanhei via rede social todas as manifestações da população daquela região e comungo também com a revolta popular dos moradores, já que ali está realmente no jogo de empurra Copasa à prefeitura. Prefeitura diz que é a Copasa diz que é a Artec rompeu o contrato com a Copasa e não quer fazer o recapeamento da via. Fez um tapa-buraco e um recapeamento somente numa vala de 2 metros de largura, com uma sequência muito maior, mas não solucionou o problema. Aquilo ali foi fruto de maquinário pesado trabalhando ali diariamente. E isso deveria ter sido solucionado e não foi. Não foi solucionado. E aí ela acha que a obra foi entregue ao município. O município não quer receber dessa forma. Então eu fiz um pronunciamento aqui, acho que é uns 15 dias atrás, até citei o deputado Cleitinho, para que pudesse nos ajudar perante a Copasa, e ele me ligou agora há pouco, me convidando a participar com ele da reunião amanhã, às 10 horas, lá na cidade administrativa, com os responsáveis pela empresa e também outros membros que irão participar do governo estadual. Então amanhã estarei encaminhando lá, quero ver se na quinta-feira eu posso trazer boas notícias para a nossa cidade, em especial nessas valas abertas, e pedir se algum vereador quiser contribuir com essa visita, poder também encaminhar as fotos dos buracos da Copasa no município de Divinópolis, para que a gente possa amanhã estar tentando solucionar isso. A reunião, ela vai se tratar não só da região do Candelar, da rua Mar e Terra, que foi citada pelo sargento Elton, mas também por todas as ruas da cidade que há valas abertas por essa empresa, em responsável em especial a Artec, que deixa a cidade toda sucateada, abre as valas, não faz a recomposição com o material que ali foi colocado de qualidade na época, deixando a cidade toda, parecendo cidade terra de queijo suíço, toda furada, recompõe hoje, a chuva leva amanhã, e aí quem fica com prejuízo somos nós, população, somos nós também como prefeitura, como executivo, que tem que fazer um trabalho que não é nosso, que é da Artec. Então, senhor presidente, essas são as minhas pautas da tarde de hoje. Quero agradecer Vossa Excelência pela oportunidade, dizer que estamos abertos aí a todas as discussões necessárias. Obrigado.
Sra. Presidência, é que agradece a participação do vereador Eduardo Peixe Júnior como líder do Executivo. Direito de resposta ao vereador Matheus Costa, que foi citado. Vossa Excelência, tem a palavra.
Líder do governo, senhor ouviu ou assistiu meu pronunciamento do início ao fim, ou só ouviu falar alguma parte? Eu estou olhando para ele, mas tudo bem. Então é o seguinte, eu não estou aqui inventando. Não, deixa eu terminar meu pronunciamento. Então, se o senhor ouviu todo o meu raciocínio sobre essa questão dos alvarás, o senhor viu que é uma situação que a prefeitura passa, que atrapalha o desenvolvimento, que até um empresário, o maior investidor da cidade, fez uma ilação com relação ao atraso dos aumentos de alguma das lojas deles aqui na cidade. E com relação a testemunhas e nomes, respeito muito o trabalho de cada um aqui, mas eu vou ao órgão competente, que é o judiciário,
primeiro, antes de trazer alguma coisa para essa casa. Se você me ouviu, ou só foi alguém que te falou, você já tinha tido essa resposta da minha parte. Primeiramente, ao judiciário. Porque, como você mesmo disse ali, cabe uma CPI. Muita CPI já tem nessa casa. E eu acredito que, pela seriedade, pela sacanagem crônica que acontece ali nos protocolos, nos alvarás, nas liberações, nós podemos perder tempo mais não. Então, você está no seu direito de, como líder, defender sempre aí até indefensável. Mas nessa situação, você também, vereador, e qualquer pessoa que se sentiu de alguma maneira, que a carapuça serviu ou alguém da família, o que eu posso fazer? Estou aqui no meu papel de atribuição. E todo mundo tem o direito. Tem os pronunciamentos aqui de proposição, de cobrança e de denúncia. E vou continuar fazendo. Obrigado, presidente.
Como presidente, eu gostaria de usar a palavra
de ordem.
Resposta,
como é o seguinte, houve citação, e se houve, Vossa Excelência, entendeu?
Eu me senti ofendido pela fala do vereador, que nem aqui estava na hora que eu estava pronunciando.
Você ouviu a palavra, então.
Então, quero dizer, senhor vereador, que hora nenhuma eu critiquei a denúncia do senhor. Eu acho que ela tem que ser feita assim, ela tem que ser apurada assim, ela tem que ser trabalhada assim, mas desde que haja nomes das pessoas que fizeram isso. Se o senhor tiver a prova, o senhor está coberto de razão, nós temos que apresentar essa casa, tem que apurá-la. Ela tem que apurar. E isso é uma denúncia que o senhor fez aqui, ué. Então, é isso aí que nós esperamos, só isso. Eu não quis questionar seu pronunciamento e nem quis falar de Vossa Excelência sobre o seu discurso. Quis dizer apenas isso. Isso é um caso que se o senhor ouviu meu pronunciamento, o senhor viu, eu conduzi ele muito bem, da forma em que eu disse. Se há alguma irresponsabilidade ou alguma prova contra algum servidor, nós temos que apurar e é de nossa responsabilidade sim. Até mesmo pedir o afastamento desse servidor até que seja apurado. Só que o afastamento do servidor, ele condiz com alguma prova contundente para afastar ele ou a sua equipe. Só isso que eu quis dizer. Não estou questionando o seu pronunciamento, não estou defendendo o governo nesse ponto. Se você está equivocado em dizer que eu estou respondendo, não estou. A única coisa que eu quis dizer é transparência nos atos. Se vamos denunciar alguém, que apresentamos as provas e vamos para cima para resolver e solucionar o problema. Só isso.
Presidente,
como líder... Obrigado, vereador Frente. Palavra como líder, vereadora Janete, como líder.
Gostaria aqui de me dirigir a toda a população de Divinópolis, aos senhores vereadores, que a gente trouxe, o doutor Delano não se encontra aqui, no mesmo dia ele trouxe a denúncia aqui da falta de medicamento para as pessoas em tratamento oncológico, tanto de câncer de mama, como também as pessoas em tratamento de leucemia. Então ficou acordado, junto com o secretário de saúde, que a ACOM irá repor esse medicamento esse mês, então não faltará o medicamento para essas pessoas que estão em tratamento. E foi enviado também um e-mail da Secretaria de Estado para o secretário nosso municipal, que será colocado em dia o medicamento a partir do mês que vem. No final do mês que vem será colocado em dia pela Secretaria de Estado. Então acho que cabe a essa casa, nós tivemos uma luta em enfrentamento, juntamente com o deputado Cleitinho, que também entrou nessa luta para que fosse reposto esses medicamentos. Então dá essa solução aí para que as pessoas aí que estão em tratamento de câncer tenham certeza que terá esse medicamento. Nós estamos aqui como parlamentar para ser a voz do cidadão, não só de Divinopolitano, mas de Minas Gerais. Então deixar todo mundo ciente que esse tipo de medicamento jamais pode faltar. Afinal de contas, se trata de vida e eu espero que realmente o governo Zema volte atrás e coloque mesmo esse medicamento como foi enviado por e-mail. Estaremos atentos sempre fiscalizando. Muito obrigado pela fala.
Muito obrigado, vereadora Janete Aparecida.
Palavra, senhor presidente.
Palavra como líder, o vereador Roger Viegas do PROF.
Senhor presidente, o partido no qual fazemos parte, Partido Republicano da Ordem Social, vem aqui comunicar e prestar todo o reconhecimento àqueles, né, que sacrificam seu tempo, sua integridade física, doam tudo de si, abrem mão do seu tempo, que são os profissionais da segurança pública, que aqui é muito bem representada nesta casa pelo honrado subtenente Sargento Elton, né, assim mais conhecido como Sargento, que é subtenente, tem uma bela carreira, trajetória, o qual desde criança, né, eu vejo que fazia patrulha, inclusive também nas ruas do meu querido bairro Danilo Passos, onde vivia parte da infância, e lá já fui muitas vezes, né, atendido, encontrava com o Sargento Elton nas esquinas do nosso bairro. Eu que sou muito jovem, tá, Sargento? Mas quero aqui então prestar essa homenagem a você, a todos os profissionais, meu homenageado de hoje, que é o Cabo Adilson Lamounier, que também é da gloriosa Polícia Militar, e a todos os profissionais da segurança, seja da civil, da militar, da federal, e também os profissionais da segurança privada, que é um dos meios que mais cresce hoje em Divinópolis. Muito obrigado a eles que doam e sacrificam até mesmo suas vidas aos profissionais da segurança pública, em especial a nossa gloriosa Polícia Militar, aqui representada pelo Sargento Elton, senhor presidente.
Como líder, presidente.
Muito obrigado. Palavra como líder, vereador Raimundo Donato.
Senhor presidente, o PVT vem confirmar e comunicar que no dia 18 agora do sábado, 18/4, 18/5, vai estar em Belo Horizonte a AMT, a Ação da Mulher Trabalhista, é o PDT Mulher, para estar discutindo a política pública, a ação mental e seus desafios. Então aqui em Divinópolis vai estar indo uma comissão representando as mulheres do PDT aqui de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Passamos à segunda parte do trabalho. Solicito o senhor vereador, o primeiro secretário Renato Ferreira, que faça a leitura dos projetos que constam da pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não há projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, em nome de Deus, agradeço a audiência e a presença de todos e declaramos encerrados os nossos trabalhos.